Portanto, eu vou aqui dizer alto agora aquilo que é a maneira como vão decorrer.
Sim, senhor.
É para saber, portanto, em princípio, começamos pela parte de tanques e há depois uma distribuição de 5 minutos a cada deputado, a cada grupo parlamentar, e não responde logo a seguir a cada um deles, são respostas individualizadas. Há só uma volta, não é? Portanto, a NAPTA é que é duas voltas, a primeira também é individualizada, como é hábito, depois a segunda será em conjunto.
Sim,
senhor. Bom, Srs. Deputados, vamos dar início à nossa reunião. Muito obrigado, Sr. Ministro, por ter estado aqui connosco hoje, na sequência de um requerimento para a sua presença, mas que teve uma resposta rápida da sua parte em relação a estar aqui presente connosco. Portanto, os trabalhos vão decorrer, vou dizê-lo para todos estarmos cientes de como é que vão decorrer. Portanto, a primeira parte é sobre tanques e vem na sequência de um requerimento apresentado pelo PSD. A segunda parte será sobre a cimeira da NATO. Na primeira parte, o partido propositor deste requerimento será o primeiro a usar a palavra e decorrerá com intervenções de 5 minutos a cada grupo parlamentar e com uma resposta individualizada por parte do Sr. Ministro em relação a cada uma destas perguntas. Na segunda parte teremos duas voltas, a primeira será, portanto, obviamente só uma volta. Na segunda parte teremos duas voltas, uma de 5 minutos e outra de 3 minutos, sendo que a primeira terá também respostas individualizadas e a segunda em conjunto. Entretanto, também informa o Sr. Ministro que foi decidido pela Comissão que toda a reunião decorresse à porta aberta. E pronto, e nesse caso dou a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD que apresentou o requerimento. Faz favor, tem 5 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar os Srs. Presidentes, os deputados, Sr. Ministro. O PSD considera que o caso de tanques representa uma falha muito grave na qualidade da segurança em Portugal. E, na sequência de uma notícia do Semanário Expresso do último sábado, é que dava conta de um requerimento do Ministério Público para a Relação de Lisboa, em que referia que um conjunto de material de guerra que aparentemente todos nós julgávamos que tivesse sido recuperado, daquele lote que foi furtado o ano passado nos paióis nacionais de tanques, afinal não foi recuperado. Portanto, continua a monte, continua à solta, era o título do jornal, um conjunto de material de guerra letal que pode ser usado em questões nas mãos erradas para perpetrar atividade criminosa ou até terrorista. E, portanto, importa aqui, em primeiro lugar, perceber se o Governo consegue ter uma narrativa minimamente coerente, porque aquilo que é do conhecimento público e desde o início as coisas não batem certas, isto é, surgem sempre posteriormente alguns factos que vão contradizendo outros anteriores. E não é aceitável que durante todo este tempo o Governo continue, eu peço desculpa pela expressão, continue aos papéis sem perceber bem aquilo que se passou. E a ação do Sr. Ministro da Defesa Nacional na gestão deste caso continua a ser vista pelas pessoas com ligeireza, de modo, eu diria, algo descuidado e até com uma certa sobranceria. E relatava apenas aqui um conjunto de factos que, de alguma maneira, demonstram este desnorte na gestão desta questão que é para nós importante. No dia 29 de julho, isto é, um dia após o furto nos paióis nacionais de tanques, a Secretária-Geral do Serviço de Segurança Interna e o anterior Secretário-Geral do Serviço de Informações da República Portuguesa tomam conhecimento de um furto desta natureza através da comunicação social. E a unidade de coordenação antiterrorista só consegue reunir 48 horas depois. E, portanto, há aqui uma falha de informação por uma coisa tão importante, o maior roubo de material de guerra efetuado em Portugal. A lista do material de guerra é do conhecimento de todos, publicada por um jornal espanhol. Há um conjunto de demissões de altos responsáveis do Exército no dia 8 de julho, o Tenente-General Calçada, Comandante do Pessoal, e o Comandante das Forças Terrestres, o Tenente-General António Menezes, por divergências inultrapassáveis com o General Luís Duarte, Chefe de Estado-Maior do Exército, e relacionadas com a gestão deste caso. No dia 11 de julho há uma reunião com o Primeiro-Ministro, com pompa e circunstância, na qual está o anterior Chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, em conjunto com os chefes operacionais dos três ramos das Forças Armadas, em que no final há umas declarações do anterior Chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, em que se dá conta que, afinal, alguns daqueles dos LOUs, lança-granadas, foguetes antitanques, afinal, estavam obsoletos e, portanto, aparentemente até nem constituiriam nenhum perigo. No dia 10 de setembro, o Sr. Ministro dá uma entrevista onde, das duas uma, ou há uma teoria da conspiração, ou havia uma teoria da conspiração, ou estávamos no domínio do puro nonsense, isto é, em que afirmava que, no limite, pode não ter havido furto nenhum. A 18 de outubro ficámos todos tranquilizados, deputados e portugueses, certamente, quando a Polícia Judiciária Militar informa que interceptou na região da Chamusca praticamente todo o material roubado da base de tanques a partir de uma denúncia anónima para o posto da GNR de Loulé. E, portanto, na sua sequência, há declarações efusivas do Sr. Ministro em que dizia que o Governo registra, e acho que todos registramos, como extremamente positivo o facto de o conjunto de material de guerra que não tinha sido recuperado, ser recuperado, e o facto de ser a primeira vez que me recorda em democracia um furto desta natureza ter sido todo recuperado. Ou seja, depois há notícias que dão conta de uma guerra aberta entre o Ministério Público e a Polícia Judiciária Militar, por um desfasamento na condução deste processo, e somos agora confrontados com a notícia do Expresso que diz que afinal há explosivos e granadas à solta. Isto é, continuam a monte armas suficientes para um atentado. E o Ministério Público acrescenta que a Segurança Nacional está em casa. Eu tinha aqui três perguntas que lhe faria muito rapidamente. Como interpreta, Sr. Ministro, esta divergência entre aquilo que anunciou em termos da recuperação integral do material furtado e o dito no recurso do Ministério Público para a Relação de Lisboa, onde se refere que algum desse material letal continua a monte? Segunda questão. Mantém as suas declarações de outubro de que todo o material foi recuperado. Terceiro, admite que, a confirmar-se uma contradição entre o anunciado e o relatado pelo Expresso, extrair responsabilidades políticas e ou pedir responsabilidades operacionais ou mais alto nível. Da nossa parte, PSD, não deixaremos de reafirmar a necessidade de apurarem factos e responsabilidades, o que incluirá naturalmente os planos políticos e operacionais. Disse. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Teve mais 43 segundos dos 5 minutos.
Não foi assim muito.
Foi alguma coisa. Sr. Ministro, tem a palavra, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores jornalistas. Podemos, evidentemente, voltar a falar desde o início dos factos de tanques, ou posso-me concentrar na resposta às perguntas que o Sr. Deputado colocou relativas à alegada discrepância ou divergência entre material que inicialmente se dá como recuperado e material que agora, segundo uma notícia do Expresso que incide sobre o conteúdo de dois acórdãos da relação, não será exatamente como aquilo que foi anunciado em outubro. Eu queria começar por dizer uma coisa bastante básica. A ser verdade aquilo que é transcrito na notícia do Expresso, há aqui, certamente por lapso, um erro. Porque lá se diz que, ao contrário do que foi veiculado pelo Exército e pelo Ministério da Defesa, as armas são estas ou são aquelas. Só queria chamar a atenção que o Ministério da Defesa não veiculou coisa nenhuma. O Ministério da Defesa e o Ministro, como é natural, apenas assentou aquilo que depois vem a expressar como contentamento, e suponho que o Sr. Deputado não ache mal que o Ministro, como tal e como cidadão, expresse contentamento por material ter sido recuperado. O Ministro limitou-se a fazer a sua avaliação quanto à importância dos factos de outubro de 2017, depois de ter sido informado e depois de ler o comunicado que foi adotado pela Polícia Judiciária Militar. Também chama a atenção para a circunstância de que desde pelo menos 4 de julho de 2017, a Polícia Judiciária Militar estar a trabalhar sob a alçada do Ministério Público, uma vez que, como é sabido, essa investigação foi avocada pelo Ministério Público, sendo conduzida pela Polícia Judiciária e, se não me falha a memória, com a plena colaboração institucional da Polícia Judiciária Militar. E, portanto, relativamente às declarações de outubro, aquilo que eu posso dizer, e evidentemente que não manterei as minhas declarações se o Ministério Público vier a confirmar esta informação, é a de que, evidentemente, nos cabe aguardar pelo decurso da investigação. Eu queria insistir neste ponto, que tem sido interpretado como passar responsabilidades, que é absolutamente crucial. O Ministro transmitiu informações que resultavam da investigação, quando a investigação deu a conhecer resultados parcelares, muito embora, que fossem vindo a ocorrer. E, portanto, como pode imaginar, eu não vou comentar nem direta nem indiretamente notícias já surgidas e notícias que agora têm surgido muitíssimo, com grande pena minha, sobre alegados conflitos entre as entidades que estão encarregadas da investigação policial. Não cabe ao Ministro, por respeito básico, primeiro para não incendiar uma questão que já dizia demasiado grave para ter que ser incendiada ou para se causar ainda mais alarme público. E em segundo lugar, quem tem que aclarar a existência desses conflitos, que eu espero não existam, e quem conduz a investigação é o Ministério Público. É assim num Estado de Direito Democrático. O princípio da separação de poderes obriga a que o Ministro, como qualquer outro, receba as informações que lhe são transmitidas ao ritmo e na sequência que quem conduz a investigação entende por bem fazer. Não cabe agora ao Ministro estar a comparar declarações, aparentemente, de entidades que em simultâneo assumiram parte da investigação relativamente ao desaparecimento de material militar em Tangos. Isto significa, então, o quê? Isto significa, então, e permite-me chamar a atenção para que, se olharmos para o espaço público, já há teses, já há fontes abertas, fontes anónimas que invocam instituições encarregadas da investigação criminal, que dizem umas que há discrepância quanto ao material recuperado, outras que não há discrepância quanto ao material recuperado, e eu penso que o bom senso político, como um ato político de bom senso, obriga a que esperemos calmamente que essa aclaração venha a verificar-se. Ou seja, que se venha a saber e, se sim, porquê, é que se verifica eventualmente uma discrepância quanto ao aquilo que foi ou não recuperado. Chamo a atenção para o facto de, inicialmente, se não me falha a memória, eu nem sequer ter excluído do material recuperado as munições de 9mm, que rapidamente se veio a verificar que faltavam, imediatamente aclarei esse aspecto, e também queria chamar muito rapidamente, Sr. Deputado, e com toda a serenidade, chamar a atenção para outro facto que eu acho que é relevante. Eu não consigo conceber, não consigo sequer racionalmente conceber o motivo pelo qual, tendo conhecimento, porque obviamente não tive conhecimento dessa alegada discrepância, qual seria a razão para eu esconder o que quer que fosse, sabendo-se que evidentemente que neste caso era um passo da investigação que estava a ser dado mais e saber-se então se sim ou não justificavam outras medidas do ponto de vista não já da investigação, mas do ponto de vista daquilo que é a responsabilidade do Ministério da Defesa Nacional.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Tem a palavra agora o Sr. Deputado José Miguel Medeiros, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Deputados, também cumprimentar o grupo, as pessoas que vêm da gabinete do Sr. Ministro e cumprimentá-los todos, e dizer-lhe, Sr. Ministro, que de facto a expectativa do grupo parlamentar do Partido Socialista era que hoje tivéssemos uma tarde dedicada a um tema da maior relevância, que é a questão da NATO. E que, de facto, tem que ver com a nossa defesa e com o futuro da nossa defesa e da maneira como nos inserimos nas alianças em que estamos, como é que as valorizamos, como é que as interpretamos, como é que lhes damos andamento. Mas, afinal, mais uma vez, há falta de outros temas para poder, digamos, poder ter capas de jornais, alguns partidos políticos optam por, do nada, tentar efetivamente fazer um facto político. E eu digo do nada porque o Sr. Ministro acabou por dizer ainda agora uma coisa muito simples. Pois as balas de 9mm nunca apareceram. Sabe-se disso desde o início. Não é material perigoso. Esse material não pode estar na mão de terroristas. Só não há novidade de que existe. Não, mas isto está anunciado. Mas até agora, o que eu vi. Um momento, Sr. Deputado. O que eu vi até agora e o que nós vimos foi apenas, e o requerimento do PSD é muito claro, porque começa por dizer. No passado sábado, dia 14 de julho, o Jornal Expresso publicou uma notícia dando conta de que há explosivos e grátis. Segundo o jornal, e ao contrário do que foi publicado pelo Exército, nem todo o material militar roubado foi recuperado. Portanto, estamos a pôr no mesmo patamar uma notícia de um jornal que se baseia em fontes que esse jornal tem, e muito bem, que respeitará e que lhe dará o valor, mas estamos a pôr ao PSD, pois no mesmo patamar, uma notícia de jornal com uma instituição como o Exército. Não me parece muito abonatório daquilo que é o pensamento que o PSD tem sobre a instituição Exército. Para quem está nos últimos tempos a encher a boca dizendo que o Governo não trata bem as questões de soberania, não lhe ficará muito bem até a forma como apresentou este requerimento. E, portanto, parece-nos que esta matéria, enfim, é uma matéria que não tem, do lado do Governo, nada a acrescentar. Todos nós sabemos, aliás, quando em março deste ano o Governo fez chegar à Assembleia da República este relatório que todos temos, Tancos 2017, factos e documentos, com uma cronologia exaustiva de tudo aquilo que foram os passos dados por cada uma das entidades, e em que ficou completamente claro e evidente que tinha tudo sido feito, não só para que o processo fosse considerado com a gravidade que merecia ser considerado, como todos os mecanismos, e isso eu gostava de ter ouvido aqui também, tudo o que foi feito a seguir para garantir que situações destas não se repetem, ou pelo menos muito dificilmente se repetirão. Não ouvi falar aqui de todo o processo de reorganização do sistema de armazenamento, todas as normas de segurança e das novas normas e dos novos procedimentos que foram adotados, portanto, tudo isso foram medidas positivas que eu não vi aqui ninguém falar. Apenas com base numa notícia de um jornal, por muito respeitável que ele seja, que se baseia em fontes que muitas vezes não dão sequer a cara para dizer quem é que foi, e que o próprio jornal assume que terá que ver, eventualmente, digo eu, com diferentes formas de interpretar a investigação por parte das entidades competentes para o fazer, dizer, bom, agora vem aqui o Governo explicar porque é que essas entidades ou porque é que alguém disse o contrário do que devia ter dito ou disse uma coisa que parece que disse, porque não, ninguém sabe se disse. Portanto, Sr. Ministro, enfim, eu peço, não peço desculpa, porque não tenho que lhe pedir desculpa, porque não fui eu responsável por estarmos aqui a falar nesta matéria. Mas penso que o Parlamento não ganha nada em discutir este assunto nestes termos e com estes dados existentes, porque não há um único dado novo. A única coisa, nem sequer o comunicado do Sr. Presidente da República, que é referido de uma forma muito sinalizada pelos partidos que suscitaram esta vinda cá e que se mostraram muito incomodados com a notícia, sequer aponta o que quer que seja no procedimento do Governo ou até das chefias militares. O que diz é que temos que aguardar e pede que as investigações, por quem as está a fazer, vão até ao fim. E, de facto, se vivemos num princípio de separação de poderes, era o que faltava que qualquer titular de um órgão de soberania tivesse sequer a validade de se imiscuir por qualquer forma, por mais simples ou por mais dissimulada que fosse, numa investigação que está a decorrer os seus trâmites e que, naturalmente, teremos que aguardar que seja concluída por quem de direito e nos termos em que a lei o prevê. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, tem a palavra, faz favor. Muito obrigado pelos 5 minutos terem sido respeitados.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu só queria aproveitar esta intervenção para reiterar, e já agora com a serenidade de vida, o seguinte. Em primeiro lugar, ouvi atentamente as declarações, por exemplo, do líder do PSD ontem. E eu não posso concordar mais com ele quando ele diz que é uma questão de Estado. É evidente que é uma questão de Estado e como tal foi tratada, desde logo, porque de facto, e esse facto nunca foi desmentido ou negado, antes foi afirmado desde a primeira hora pelo Ministério da Defesa e, portanto, pelo Governo, este facto era grave. E o que cabia ao Governo foi aquilo que foi feito. E aquilo de que se dá conta pormenorizada com o relatório que é entregue neste Parlamento em março do corrente ano e onde se desenvolve não só o conjunto de circunstâncias que já são conhecidas, como também aquelas que se desconhecem. Não se espera que o Governo venha imputar responsabilidades individuais ou ilícitos, porque o Governo não só não o pode fazer, como está proibido de o fazer. E este aspecto é, creio que, de uma vez por todas, muito importante que fique registado. Em segundo lugar, e para o caso de ainda haver dúvidas sobre quem informa relativamente à recuperação, portanto não houve qualquer euforia, não houve muito menos sobranceria. Se achar que é sobranceria ou contentamento pela circunstância de ser recuperado material militar, então aí concordo consigo, chame-me sobranceiro. Agora, o problema que aqui se coloca é que, como cidadão e como responsável político, quando acontece a recuperação de material militar que desaparece de paióis nacionais, esse facto é sempre um facto positivo. E passo, se não se importa, Sr. Deputado, a ler o seguinte: a Polícia Judiciária Militar informa, tal, que com a colaboração de tal, o material de guerra furtado dos paióis nacionais de tanques foi recuperado. É com base nesta informação, que aliás me foi transmitida, se diz a seguir, prossegue a investigação criminal relativa a este furto. Eu não estou a passar responsabilidades para a Polícia Judiciária Militar. Não é meu hábito passar ou alijar carga do ponto de vista das responsabilidades. Só estou a chamar a atenção para o facto de esta ser uma investigação em curso, que já desde então teve dois acrescentos. Primeiro, a questão das munições de 9mm e depois também a questão da caixa de munições, desculpem-me a expressão, a mais. E já aqui, no relatório de março, Sr. Deputado, para se perceber que não há aqui nem qualquer opacidade, nem qualquer falta de transparência, se diz quando a discrepância, que aliás o termo agora utilizado, entre o armamento desaparecido e o armamento recuperado foi detectada, o Exército abriu um novo processo de averiguações. E, portanto, por muito que nos custe aceitar, a situação que se detecta com o desaparecimento de material militar era uma situação que infelizmente já ocorria há muitos anos, e este é o aspecto mais importante para não se pensar que estou a transferir para o passado. Foi uma situação que foi enfrentada desde o início pelo Governo, com os resultados que felizmente acho que já é possível verificar de forma objetiva. Tudo o que se refere à investigação criminal. Quem fez, quando fez, por que fez e com que resultados, essa é uma matéria que eu acho que ninguém contestará, em toda a sua dimensão, cabe exclusivamente, neste caso concreto, ao Ministério Público, através dos órgãos de investigação criminal, evidentemente com a cúpula do DSEAP e da Unidade contra o Antiterrorismo. Isto significa então o quê? Fui informado desta discrepância? Não fui. Mas não fui, provavelmente, porque quem conduz a investigação entendeu que este assunto estaria em segredo de justiça. E, portanto, não tenho que registar, nem que deixar de registar, a única informação de que dispunha, e que continuo a dispor, porque espero, para se eventualmente houver alguma aclaração sobre este assunto, é aquela que dava conta inicialmente da recuperação de material, depois da recuperação de material sem as munições de 9mm e depois também da discrepância, como sabe, foi aliás assumida pelo Exército, e este aspecto é importante por causa das acusações de opacidade, foi assumida pelo Exército por causa das questões de inventário que infelizmente ainda se verificavam. E que se verificavam na altura do furto, foram assumidas essas questões, esses problemas foram assumidos e foram entretanto, felizmente, corrigidos. Não estou a edulcorar este processo. Estou apenas a apelar para que se separem com clareza esferas de atuação e para que não se confundam com opacidades ou com acusações de falta de transparência ou com acusações de falta de vontade de resolver este assunto, aquilo que, como todos sabemos, e eu acho que todos o sabemos, é responsabilidade, é direito e é responsabilidade exclusiva das autoridades de investigação criminal. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Tem a palavra o Sr. Deputado João Vasconcelos, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Ministro, cumprimentá-lo, Srs. Assessores, Srs. Jornalistas. Não sei se ficaremos a saber muito mais do que aquilo que se sabia relativamente a esta mesma matéria, nesta audição. Logo, quando tivemos conhecimento do roubo do material de guerra, o Bloco de Esquerda solicitou todos os esclarecimentos ao Ministério da Defesa, até hoje ainda não recebeu qualquer resposta, e consideramos que era um facto bastante grave e que estava em causa uma das funções essenciais do Estado na questão da defesa. E também pedimos que as responsabilidades deviam ser apuradas até ao fim, custasse o que custasse, Foram feitas várias audições, todos nós sabemos, o Sr. Ministro esteve cá, responsáveis militares. Entretanto, passados uns tempos, esse material, o material de guerra foi encontrado na Chamusca, 3 ou 4 meses depois, curiosamente, com o acréscimo de uma caixa de munições, sem unidades de explosivo plástico, que não é nada despiciando, é que estas 100 unidades, contendo cada uma 200 gramas, dava 20 quilos, sabendo-se que 5 quilos dava para fazer um atentado de elevada envergadura, ou seja, 20 quilos seria uma situação muito grave. No entanto, tendo em conta estas notícias do Expresso, à partida, esperemos que sejam fidedignas, que vai valer-se de procuradores do Ministério Público, que dizem que, afinal, o material explosivo, o material roubado, não foi todo encontrado. Estão à solda 30 cargas de explosivos, usadas para explosões cirúrgicas e controladas, 3 granadas ofensivas, 2 granadas de gás lacrimogéneo e um disparador de descompressão. Bom, e mais diz ainda que isto pode ter a ver com a criminalidade violenta, mesmo com atos terroristas, explosões da ATN, ataques com explosivos e carrinhas de valores. Bom, Sr. Ministro, isto é um folhetim que já dura há um ano. É preciso que se saiba, efetivamente, o que é que aconteceu. Aparece uma caixa a mais. Temos responsáveis militares a dizer que, e civis, a dizer que eu falhas na segurança. Eventualmente podia ter havido até coluio interno. O sistema tinha várias avarias. Aliás, chegou-se à conclusão que o sistema de videovigilância já estava avariado há muitos anos. E não deixa de ser uma situação grave. É preciso, efetivamente, apurar as responsabilidades. É preciso chegar ao fim de todo o processo. E as questões que queria colocar ao Sr. Ministro são as seguintes. Considerando que esta situação, como diz agora o Ministério Público, como dizem os procuradores, é ser verdade, se isto não põe em causa as investigações levadas a cabo pelo Exército e pela Polícia Judiciária Militar, ainda está por explicar, por exemplo, quando foi encontrado o material na Chamusca e que lá chegou a Polícia Judiciária Militar, tendo em conta que o processo estava entregue à Polícia Judiciária, porque não foi chamada à Polícia Judiciária. Por exemplo, hoje não sabemos nada, efetivamente, sobre isso. De facto, é uma interrogação. Sr. Ministro, se isto não põe em causa as próprias instituições, a própria essa investigação, como disse, a própria credibilidade das instituições militares, do próprio Exército e da Segurança Nacional, porque é preciso chegar a um fim. Tivemos um relatório do Exército, de facto, que alega e confirma que houve muitas falhas, mas também não há responsáveis. Foram demitidos alguns comandantes, que depois foram novamente readmitidos. Mas isto não deixa de ter a sua situação de gravidade e o país precisa de respostas. Todos nós precisamos de respostas relativamente a esta matéria. Portanto, depois temos também outros dirigentes militares, oficiais, embora na reserva, dizendo que, bom, temos que desvalorizar o assunto, a situação não é tão grave como se faz crer, temos estado num copo d'água. Sr. Ministro, corrobora estas expressões, estas afirmações, que isto é uma tempestade num copo d'água, ou é efetivamente uma situação de gravidade e que exige que sejam apurados os factos e que sejam efetivamente conhecidos os responsáveis? Era só, muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Ministro, por favor.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu começava, se me permite, por corrigir uma afirmação. A Polícia Judiciária Militar foi chamada ao local, por ser a sua competência própria, e a Polícia Judiciária foi imediatamente posta ao corrente da violação de segurança, página 27 do relatório Tancos, Factos e Documentos. A questão que se colocou depois foi que, em momento posterior, o Ministério Público foi avocada a competência em favor do Ministério Público e do CIAP, e, portanto, a condução da investigação passa para a Polícia Judiciária, com a colaboração institucional da Polícia Judiciária Militar. Portanto, é o momento A e depois é o momento B. Mas mesmo no momento A, a Polícia Judiciária imediatamente foi posta ao corrente daquela violação de segurança. O Sr. Deputado diz que não sabe se sabemos muito mais. Eu acho que sabemos, no que me diz respeito e no que aquilo, portanto, eu venho aqui responder. E já respondi, recordo que já vim pelo menos 3 vezes a este Parlamento e várias vezes que fazia as necessárias. E recordo que a primeira audição, a 4 de julho, já durou mais de 3 horas, mas várias horas que forem necessárias. Eu sempre disse o seguinte: era importante que o Governo fosse responsabilizado por aquilo que é da sua esfera de competência e o seu dever político e mais político, dever funcional. E isso resulta daquilo que foi feito e que se foi dando conta e que depois cristalizou no relatório que foi entregue em março de 2017 e que, desde então, já teve evoluções muito significativas pela quase completude das obras levadas a cabo pelo Exército para garantir definitivamente, e tanto quanto é possível garantir, a segurança, neste caso, em Santa Margarida, com a construção de torres vigia, com a construção de muretos, com a construção de portos, ou seja, no fundo, com a recomposição, espero eu que duradoura e perene, das condições de segurança que nunca deviam ter sido deixadas como foram deixadas. Portanto, esta é uma questão que era, evidentemente, responsabilidade própria do Governo, sindicada e muito bem pelas senhoras e senhores deputados, e pelas quais, evidentemente, verei também sempre responder que assim que, ou sempre que o entendam fazer. Sobre os exemplos de assaltos ATM e não assaltos ATM, compreenderá, Sr. Deputado, que eu não, nem corroboro, nem deixo de corroborar. Não posso, não tenho o dever de me reduzir, neste caso, à minha incompetência para avaliar o potencial destruidor ou potencial até tópico ou temático de crimes que são possíveis com o material que alegadamente ainda não foi recuperado. Registo, isso sim, teses aparentemente divergentes, mas refiro-me sempre ao espaço público e ainda hoje, num jornal diário, está ali, aliás, o jornalista autor da peça, ainda hoje é dada voz a fontes identificadas que analisam a natureza do material e o risco que ele pode ou não representar a existir, essa discrepância para a segurança nacional. Também não sei se foi suscitado outra vez o sistema de segurança interna assim que o Ministério Público entendeu que havia essa discrepância, não sei. Sei, isso sim, que o sistema de segurança interna, quando reuniu e a propósito de todo o furto de material, todo, que era o que tinha desaparecido e que ainda não tinha sido recuperado, o Sistema de Segurança Interna entendeu nessa altura que não justificava alterar o nível de alerta relativamente à segurança no país. É tudo o que eu posso objetivamente verificar e creio que naturalmente não cabe ao Governo definir quem fez, quando fez e porque o fez. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Tem agora a palavra o Sr. Deputado João Rebelo, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, também a restante comitiva do Sr. Ministro. Sr. Ministro, eu, ao contrário do que foi aqui dito pelos nossos colegas do PS, eu nunca deixei de questionar o Governo sobre esta matéria, mesmo quando as notícias não estavam nos jornais. Se recorda ainda da última vinda do Sr. Ministro, eu questionei sobre tanques e como estava a decorrer a implementação das medidas. Voltei a fazê-lo em plenário em março, em que falei, quando também não estava em cima da mesa de uma notícias. Portanto, devolvo aqui essa acusação a quem a fez, porque nós acompanhamos todo este caso, não só porque saem notícias nos jornais, porque estamos muito preocupados sobre o que aconteceu e as consequências que elas podem ter e acompanhar as medidas que o Governo tem tomado para minorar esse mesmo acontecimento. E também gostaria de destacar que o Partido Socialista faz esta acusação ao PSD e ao CDS, mas lembrar-lhe que quando foram descobertas as armas de tanques, chegou aqui um requerimento para pedir a vinda do Sr. Ministro para discutir este assunto. Portanto, vale o que vale objetivamente sobre quem é que utiliza ou não este caso para fim próprio, estamos perfeitamente esclarecidos. E gostaria também de destacar de quando foi descoberto o material de tanques, até o Sr. Primeiro-Ministro se pronunciou, porque disse... E aqui já serve falar de como é que estão a decorrer as investigações. Dizia ele, em primeiro lugar gostaria de sublinhar que a ação da PJM foi já recuperada todo o material que tinha desaparecido. Portanto, houve manifestações públicas por parte do Governo sobre a satisfação da descoberta destas armas. Tudo que foi descoberto. Mas todo este processo, Sr. Ministro, tem que ouvir, é um processo pantanoso. E por uma razão muito simples, desde o início, que a história está mal contada, Sr. Ministro. E isto foi apurado aqui na Comissão de Defesa com audições, com o CIRP, com o Sistema de Segurança Interna, com o Jornal SEM, e sempre que se evoluía nas audições, descobríamos sempre algo que não batia certo ou que tinha corrido muito mal. Basta só informar que foi aqui dito pelo Secretário-Geral do CIRP e a Secretária, à época Secretária-Geral do CIRP e à época Secretária-Geral do Sistema de Segurança Interna, que tinham sido informados pela comunicação social. Eu voltei a abordar este assunto com o Sr. Ministro em setembro e voltei a fazê-lo em março e nunca houve uma lógica de tentar perceber porque é que isso aconteceu e tentar melhorar o sistema de informação entre organismos. Voltamos a ter esta questão de guerras entre polícia. Eu sei que não é a sua responsabilidade, Sr. Ministro, mas eu gostaria de lembrar o seguinte. O Sr. Ministro recebeu informações por parte do Exército de o que estava a ser feito pela Polícia Judiciária Militar. Portanto, teve informações, é baseado toda a sua atuação, baseia-se também em relatórios que são enviados pelo Exército sobre este facto. Informações que nós não temos acesso aqui na Comissão de Defesa. O que eu lhe pergunto agora é, perante estas informações que existe discrepância sobre a avaliação que é feita sobre o Ministério Público e sobre o que foi feito, porque de facto eu li este relatório que enviou sobre tanques, e o que ela há dito sobre a recuperação de armas foi a Polícia Judiciária Militar que a encontrou, depois deslocou para Santa Margarida e só aí é que a Polícia Judiciária teve acesso ao mesmo material furtado. E ao Sr. Ministro, desde 5 de julho que o Ministério Público avocou para ele esta investigação, o material foi descoberto em 4 de julho, 5 de julho, mas foi bem antes da descoberta do material, que só aconteceu posteriormente. Portanto, essa referência que fez aí não bate certo com as datas, ou seja, desde o início que o Ministério Público tinha evocado essa investigação. E o que eu lhe pergunto, Sr. Ministro, desde o início... Não bate certo o que foi furtado e o inventário que estava disponível. E desde o início que também foi-nos manifestado deficiências graves sobre a forma como o inventário era feito. A explicação que foi aqui dada pelo General Sempre, que é que tinha aparecido uma caixa de explosivos, enfim, de petardos, aquilo eram petardos que a utilização do exercício, e cuja gravidade não era tanto, foi de explicar que havia erros de inventário. E foi questionado, mas então garante que o que estava lá dentro era exatamente batia certo o inventário, e essa garantia nunca foi dada. Se o que estava no inventário, sobre o que estava no payol, era exatamente, ou seja, o que foi, havia uma lista, mas que ele podia garantir que era exatamente aquilo que tinha sido furtado a partir do momento em que os inventários nunca bateram certos, essa pergunta nunca foi respondida. Portanto, há uma afirmação e uma assunção que é feita por si, pelo Governo, mas também pelo Exército, de que bate certo o que foi furtado era aquilo, só faltavam as missões 9mm e foi devolvido mais uma caixa. Quando desde o início se sabe que há graves deficiências sobre a liberação dos inventários, portanto houve claramente imprudência por parte do Governo de assumir que a informação que vinha do Exército, desde o início cá são dados que não batem certo uns com os outros, era de facto verdadeiro. E neste momento estamos perante um facto, Sr. Ministro, eu lamento muito dizer que... Como não há, eu neste momento não posso ter, nem o Sr. Ministro, pode dizer taxativamente que todo o material que foi furtado em tanques foi recuperado para além das munições novamente. Ninguém pode dizer isso. Passado um ano isto é grave, é muito grave. Eu acho que isto é que se devia ouvir claramente. Nós não podemos garantir aos portugueses, por parte do Governo, porque não confiamos na forma como antes era feito o armazenamento do equipamento e das armas, através dos inventários. Aliás, o Sr. Ministro, e bem, aprovou nos seus despachos uma alteração radical sobre como é que é feito as imagens, porque de facto foram detectadas insuficientes, gravíssimas sobre outro. E o que eu lhe pergunto, Sr. Ministro, e eu ouvi aqui uma frase sua, o Sr. Ministro disse assim, e eu ouvi bem, se confirmar essa discrepância, eu vou já terminar, Sr. Presidente, se se confirmasse essa discrepância, Sr. Ministro, é que a informação que foi prestada pelo Sr. Jornal SEMA aqui ao Parlamento, como foi prestada também ao Governo, era uma informação errada. Eu gostaria de saber que consequências é que o Sr. Ministro vai tirar sobre isso. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, tem a palavra, por favor.
Muito obrigado pelas suas questões, Sr. Deputado, pela sua exposição. Eu acho que não se levará mal ao Ministro da Defesa e ao Primeiro-Ministro que exprimam o seu contentamento quando tomam conhecimento oficial de que material militar foi recuperado. Não estava à espera, com certeza, Sr. Deputado, e sem querer fazer ironia, que ficássemos tristes com isso. Portanto, é um facto nunca se devem fazer juízes históricos com base naquilo que se sabe no presente. Em outubro de 2017, quando a notícia é conhecida, era não só legítimo, como seria perfeitamente surpreendente que não houvesse manifestações de contentamento e de satisfação pública pelo material militar ter sido recuperado. Cuidado que eu não me disse nenhuma contradição em relação àquilo que fazia a Polícia Judiciária Militar e ao momento em que o Ministério Público assume a condução da investigação. Eu disse que no dia da detecção do furto, a Polícia Judiciária Militar tem uma competência primária que exerce, informa a Polícia Judiciária e depois, pelas razões que são bem conhecidas, a Procuradoria entende que há motivos que justificam a avocação da competência de investigação e isso resulta no comunicado de 4 de junho. Isto significa o quê? Que no momento, não há nenhuma contradição. Há uma competência que é apresentada inicialmente e, como era previsível, pelas competências típicas da Polícia Judiciária Militar, que é exercida e há depois uma avocação de competência e, portanto, aquilo que vem a ser feito em momento posterior diz respeito à investigação criminal e diz menos respeito, naturalmente, a qualquer avaliação que eu possa fazer ou deixar de fazer. Eu acredito firmemente na competência da investigação e tenho sempre que presumir, salvo prova flagrante em contrário, que ela é feita de forma competente e é isso que eu tenho o dever de afirmar publicamente como ministro e como cidadão. E também era bom que de vez em quando essa presunção fosse afirmada como tal. Que se veio a verificar que havia problemas na inventariação do material militar, eu acho que é óbvio a partir de certa altura, e problemas significativos. E, portanto, do que se tratava, e uma vez que eu vejo com dificuldade que se pudesse corrigir o passado do ponto de vista da inventariação, do que se tratava era de, primeiro, encontrar uma solução estável para aquele material militar e, em segundo lugar, garantir, de uma vez por todas, que não houvesse discrepâncias quanto a essa inventariação. O exemplo que nós temos, aliás, é o exemplo que eu já referi da caixa que foi recuperada, entre aspas, a mais. Tudo o que seja ir além disto é, primeiro, ou repetir factos conhecidos, porque desculpe que lhe diga, mas os problemas quanto à inventariação eram problemas já conhecidos, já com um exemplo concreto, já com uma explicação concreta pelo chefe de Estado-Maior do Exército. Os problemas que agora surgem pela hipotética existência de uma discrepância entre aquilo que foi anunciado como tendo sido recuperado e aquilo que agora, alegadamente, não foi ainda recuperado, é algo em que eu não posso, não devo e não vou intervir. É algo que diz respeito exclusivamente à condução da investigação. A mim apenas cabia esclarecer, e porque é um dado de facto, e continuo a presumir que, por acaso, não é só presumir, porque aparentemente estes acórdãos foram publicados. Foram publicados. E, portanto, se foram publicados, irei verificar, mas eu estou a assentar aquilo que disse há pouco, exclusivamente na peça do semanário que divulgou esta notícia. Quando se diz, ao contrário do que o Exército e o Ministério Público veicularam, o Ministério da Defesa veiculou, o Ministério da Defesa não veiculou coisa nenhuma. Assentou aquilo que exprimiu publicamente do ponto de vista da recuperação de material num comunicado oficial da Polícia Judiciária Militar, que era uma entidade, neste caso, a colaborar institucionalmente nesta investigação desde 4 de julho de 2017 com o Ministério Público.
Tem agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PCP, o Sr. Deputado Jorge Machado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Ministro, restantes membros da equipa do Sr. Ministro da Defesa, boa tarde a todos. Cumprimentá-lo, Sr. Ministro, e perguntar-lhe, a nossa intervenção do Grupo Parlamentar do PCP senta numa única pergunta, que é perceber se a notícia veiculada pelo Jornal Expresso é ou não verdadeira. E, na nossa opinião, o Sr. Ministro tem a obrigação de responder a essa mesma pergunta por um conjunto de razões. Primeiro, porque foi assumido publicamente o seu contrário. Isto é, o Sr. Ministro assumiu publicamente, com base em informação que lhe foi transmitida pelo Chefe de Estado-Maior do Exército, que foi recuperado todo o material, exceto as 9 milímetros, depois aparece mais uma caixa de extra. E foi assumido que todo o material foi recuperado. E, portanto, o Sr. Ministro tem que, na nossa opinião, responder sobre esta matéria, no sentido em que tomou como boa a informação prestada pelo Chefe de Estado-Maior do Exército. E, portanto, a pergunta é saber se a notícia não verdadeira tem pertinência. Segundo, o Sr. Ministro reitera as informações prestadas, confirma as informações prestadas pelo Chefe de Estado-Maior do Exército, sim ou não? Mantém essas mesmas afirmações. Nós não alinhamos nesta teoria de que nada se passa de novo e não há nada a apurar. Aliás, não faz muito sentido o Grupo Parlamentar do Partido Socialista dizer isto mesmo e ao mesmo tempo apresentar um requerimento para ouvir a Secretária-Geral do Sistema de Informações da República e a Secretária-Geral do Sistema da Segurança Interna. Bom, se não há nada de novo, se não há nenhuma informação relevante, é escusada a audição destas duas entidades. Ora, não faz sentido. Mas, na nossa opinião, o importante mesmo é o apuramento das responsabilidades criminais e essas cabem ao Ministério Público. Sobre estas não podemos interferir nem pronunciar-nos. É o Ministério Público enquanto entidade autónoma. Segundo lugar, há o apuramento das responsabilidades internas por parte do Exército, que ainda esperamos que venham a acontecer. E sobre esta matéria reiteramos que as responsabilidades têm que ser apuradas nos mais altos patamares do Exército e não ficarmos pelo cabo e pelo sargento que estava a fazer a ronda. E sobre esta matéria ainda não foram dados passos no apuramento das responsabilidades. Essa é a nossa opinião. Portanto, Sr. Ministro, na nossa opinião, uma declaração do género a ser verdade o que está escrito no Expresso carece de maior esclarecimento, na medida em que expus. E, Sr. Ministro, dá-lhe nota que esse esclarecimento para nós é fundamental para que efetivamente haja uma informação mais precisa. Aliás, pergunto-lhe também se falou com o Chefe de Estado-Maior do Exército e o que é que este lhe transmitiu relativamente a esta notícia. Porque o Ministério Público, se alega existir mais material furtado, não o inventou. Alguém transmitiu, algum inventário lhe terá transmitido ou chegado à informação relativamente a material furtado. Isto é, o Ministério Público não parte do pressuposto que havia mais material e pôs-se a inventar qual era o material. Há um inventário, há alguma coisa que justifica a existência de mais material furtado além daquele que foi devolvido. E, portanto, qual foi a informação que o Chefe de Estado-Maior do Exército transmitiu, quer ao Ministério Público, e o que é que lhe disse a si relativamente a esta matéria? Este esclarecimento é fundamental porque, tanto quanto sabemos, o Ministério Público não inventa material furtado, ele terá tido informação em alguma parte do processo, em alguma parte do Exército sobre esta matéria. E, portanto, é esse o esclarecimento que se impunha. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Ministro, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sobre se a notícia é ou não verdadeira, não sei. E vou repetir o alegadamente por uma questão prudencial, uma vez que ainda não tive ocasião de ler os acórdons que ali são referidos e também uma vez que só há muito pouco tempo vim a ter conhecimento de que esses acórdons estavam publicados. Eu presumi que não estivessem, porque era feita referência a escutas, etc., mas aparentemente esses acórdãos foram publicados. E vou-lhe dizer outra vez, Sr. Deputado, aquilo que já disse na minha intervenção anterior ao Sr. Deputado João Rebelo. Ao longo deste processo, já aconteceu, primeiro, darmos por assente a recuperação de todo o material. Já aconteceu verificarmos que as munições de 9mm faltavam, sem que isso aparentemente tivesse causado especial comoção, e já aconteceu verificarmos que, infelizmente, repito, uma caixa a mais de material militar tinha sido recuperada. A não ser que se considere que não pode haver evolução, estes factos sucessivos não desqualificam quem recebe essa informação oficialmente e se congratula ou se penaliza com ela. Primeiro aspecto, e portanto eu não tenho que assumir publicamente nem o contrário, nem o contrário do contrário, uma vez que aguardo justamente que quem tem competência exclusiva para prestar esses esclarecimentos, se e quando o entender como oportuno, é o Ministério Público. E portanto eu não vou pressionar. Não cabe, mas desculpa ao Sr. Deputado, eu sei que isso é desagradável, mas eu sou daqueles que acreditam que qualquer manifestação extemporânea de pressão sobre a investigação, de pressão política, neste caso, não é aceitável. E, portanto, temos que presumir, aguardando todos, evidentemente, que o mais depressa possível haja notícias sobre o assunto, de que essa investigação está a decorrer de forma adequada. E, portanto, essa é a questão do fundo. O seu deputado pode não concordar, pode achar errado que haja esse princípio. Eu acredito profundamente que não deve haver, da mesma maneira que não deve haver interferência na ação política. A ação política deve poder desenvolver-se porque é uma ação legítima. Da mesma maneira, também não se deve confundir o que são deveres ou competências de investigação misturando os planos. Eu não sou investigador. Desculpa? Eu pronunciei-me a quando da devolução, com base numa informação oficial que me foi dada e com base num comunicado oficial que foi proferido. Perdão? Não, desculpe, quem presta a informação é a entidade encarregada da investigação criminal. Desculpe, Sr. Deputado. Mais uma vez, estamos a confundir Polícia Judiciária Militar com o Exército, com entidades encarregadas da investigação. Desculpe insistir neste aspecto que é importante. O SEM e o Exército, neste caso, tinham a incumbência de prestar toda a colaboração. E têm, como é evidente, como aliás tem o Ministro. Têm um dever fundamental de colaborar em tudo aquilo que a investigação em curso, conduzida pelo Ministério Público, entender como necessário ou oportuno para poder levar a cabo o seu trabalho. E é evidente, não ouvi, creio eu, até agora, nenhuma queixa desse ponto de vista e acredito que essa colaboração está a ser feita de forma considerada satisfatória ou plenamente satisfatória pelo Ministério Público. Se assim é, o andamento da investigação num Estado de Direito e as notícias sobre o andamento de uma investigação que está em segredo de justiça, essas informações, se e quando forem consideradas oportunas, serão dadas pela entidade que superintende e conduz essa mesma investigação. E, como sabe, não é o Ministério da Defesa e também, neste caso, sem que ele precise ser defendido, não é também o Exército. Muito obrigado.
Bom, Srs. Deputados, está encerrado este primeiro ponto. Sr. Deputado Alexandre Simões, por favor.
Sr. Presidente, para nos termos do artigo 76 do Regimento, pedir ao Sr. Presidente para distribuir aos Srs. Deputados as duas notas do Sr. Presidente da República relativamente ao assunto, em ambas, se identifica claramente as responsabilidades do Ministério Público e, portanto, questões que foram aqui hoje tratadas, esclarecidas, sem que haja necessidade de voltarmos a elas. Muito obrigado.
Em O Sr. Deputado João Rebelo, faz favor.
Sr. Presidente, salvo melhor opinião, o Sr. Ministro não respondeu à segunda pergunta que eu lhe coloquei. Que consequências é que terá se a informação que lhe foi enviada pelo General SEM não se confirmar?
Como eu já tive ocasião, se puder acrescentar, Sr. Presidente, peço desculpa. Se eu puder acrescentar, acrescento com grande abertura de espírito, Sr. Deputado. Já se verificou, infelizmente, que informações que o Exército tinha como absolutamente fidedignas não eram fidedignas. Já se verificou e esse processo traduziu-se depois num início de um processo doloroso, essa verificação traduziu-se num processo doloroso, porque implica que o Exército foi obrigado a olhar para dentro e a tomar medidas draconianas para corrigir aquilo que estava mal. Essas situações já se verificaram. E, portanto, nomeadamente, naquela que já foi assumida e que, aliás, foi diagnosticada desde logo em outubro, quando se verificou a existência de mais uma caixa. E, portanto, aí, logo aí, foi possível, com toda a boa-fé, verificar que o problema não resultava apenas do furto, resultava também de questões quase sistémicas que faziam com que fosse impossível, naquele momento, dizer de forma absolutamente fidedigna o que era o inventário do material militar à guarda das Forças Armadas e, neste caso, em particular, do Exército, que, aliás, é algo que resulta direta e indiretamente da elaboração deste relatório. Foram medidas draconianas que foram tomadas e recordo, aliás, que o chefe de Estado-Maior do Exército, não sei, ou só sei parte, do que, como é evidente, do que aconteceu numa audição à porta fechada, só soube, enfim, não vamos voltar a esse dia, que é um dia não muito agradável, mas o que se sabe é que já na altura em que é detectada a recuperação de uma caixa de material militar a mais, é assumido pelo Exército, já na altura, porque os problemas de segurança que resultam de uma deficiente inventariação existem quando é descoberto material a mais e, reflexamente, quando é recuperado, alegadamente, material militar a menos. Temos sempre uma discrepância de conformidade entre aquilo que são, desculpem a expressão, existências e aquilo que depois permite o confronto com o que foi, o porquê que desapareceu, o que foi furtado e o que foi recuperado. Eu, muito mais do que partir de uma premissa que já dei por verificada em outubro do ano passado, a de que havia deficiências muito significativas no sistema de inventário, eu gostaria de destacar muito mais pela positiva, porque é muito pouco comum que em tão pouco tempo isto seja feito, o investimento brutal que foi feito para, num tempo muito curto, não só se restabelecer plenamente, e acho que é importante que os cidadãos saibam isto, que há uma diferença radical entre a situação que infelizmente se veio a verificar com o desaparecimento de material militar em Tancos e a situação atual. Esse é o primeiro ponto que é importante que se destaque. O segundo ponto que é importante que se destaque é que hoje, e essa garantia sim foi dada, hoje, a inventariação do material está realizada, portanto, foi concluída, e tão importante ou mais importante do que isso, porque já antes havia um inventário, as saídas e entradas são devidamente registadas segundo um sistema muito mais seguro e muito mais eficiente, que previne que material saia para ser utilizado no exercício e, não sendo utilizado, seja devolvido. É o caso das LOG, recorda-se disso, e foi possível demonstrar, felizmente, documentalmente, porque é que essa questão era menos grave do ponto de vista da perigosidade do material desaparecido, porque foi possível demonstrar, recuando no tempo e porque havia documentação que o provava, da mesma maneira, e eu hoje considero, e repito, eu não vou nem posso comentar opiniões expressas pelo Ministério Público no quadro de um recurso, que eu repito, era uma opinião que eu totalmente desconhecia, não estou a criticar, estava em segredo de justiça, não tinha que ter conhecimento. A ser verdade, e mais uma vez repito, a ser verdade, eu não veiculei... Pronto, ao Sr. Deputado, se me está... Mas olhe que permite-me chamar a atenção que o...
audição.
Eu estava a concluir, ao Sr. Deputado. E, portanto, creio que terei concluído a resposta que, de facto, não tinha dado, pedindo desculpa por isso.
Obrigado, Sr. Deputado Alexandre Simões, por me ter lembrado os tempos desta reunião, mas também queria dizer que o Sr. Deputado levantou uma questão e o Sr. Ministro acedeu a responder. Pronto.
Pedi autorização.
Pronto. Pronto. Portanto, foi isso. Bom, Srs. Deputados, está encerrada esta primeira parte dos nossos trabalhos. Está encerrado e, portanto, passamos à segunda parte dos nossos trabalhos. Dou a palavra ao Sr. Ministro, então passamos agora ao modo NATO.
Não vai haver intervalo.
Se quiser, precisa de um intervalo.
É só para fazer o
pronto.
Wine, mas
pronto. Então, fazemos aqui um...
Eu é sobretudo para...
Fazemos aqui um compasso de espera de 5 minutos.
Não, Sr. Presidente, eu não estou fragilizado, quer dizer, eu era não, só para fazer um rewind para entrarmos em questões certamente menos importantes, mas enfim, como
é importante isso. Então, 5 minutos de intervalo, faz favor. Bom, Srs. Deputados, vamos então dar início à segunda parte da reunião. Já fizemos todos o nosso rewind em relação à reunião. Dou a palavra ao Sr. Ministro para introduzir esta temática. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento novamente as senhoras e senhores deputados. Não vou pronunciar muito sobre os aspectos que todos puderam testemunhar, até porque foram públicos, porque resultaram de um fluxo noticioso muito importante, que resultaram também de uma conferência de imprensa de um dos membros, do membro principal do Presidente Trump, na sequência das nossas reuniões, mas dar-lhes conta, portanto, daquilo que é a substância que resulta da Cimeira de Bruxelas. Teve lugar a 11 e 12 de julho, como sabem, na nova sede da Aliança, foi a primeira Cimeira na nova sede da Aliança, e do ponto de vista das mensagens, não sei se muito eficientes, a coesão, por um lado, e a forte ligação transatlântica eram as principais mensagens que se procurou que saíssem dessa reunião. Bom, a questão, ou talvez a questão de longe mais mediatizada, tenha sido a da partilha de encargos, do burden sharing, com discussões que, como se sabe, foram bastante vivas, algumas delas, repito, com expressão mediática, e também sabem, até porque isso foi público, que o Presidente dos Estados Unidos, recordo que os Estados Unidos são o país com mais responsabilidade orçamental na Aliança, os Estados Unidos defendem que as despesas com defesa, primeiro tem que ser acelerado o processo de encaminhamento para os 2%, e neste momento o Presidente Trump defende até que elas devem chegar eventualmente até 4% do produto interno bruto. Bom, a verdade é que no fim, daqui resulta da Cimeira uma reafirmação dos compromissos de Gales, como sabem, por esta expressão, traduz aquilo que foi assente na Cimeira de Gales em 2014, ainda não era este governo em funções, e em 2016 esse compromisso foi reiterado, já era este governo em funções, em julho de 2016, na Cimeira de Varsóvia. Sabem também que o Primeiro-Ministro entregou ao Secretário-Geral da organização o Plano Nacional de implementação do compromisso, no fundo, para ser coerente com tudo aquilo que é o processo que foi sendo assumido desde 2014. Essa carta, a propósito da trajetória de crescimento da defesa em despesa, foi, creio eu, já distribuída aos senhores deputados. Já foi distribuída aos senhores deputados. A carta do Primeiro-Ministro.
Foi a resposta ao requerimento, foi distribuída quem o requeriu. Ah. Portanto, digamos que o PSD está em vantagem.
Lamento. Chatíssimo. Hã?
Eu tenho cópia da carta.
Eu tenho mesmo, eu vou-lhe mandar para o e-mail, depois peça para imprimir. Sr. Presidente, posso pedir para serem impressas cópias para todos os deputados?
A vossa? Resposta ao requerimento não sei
se. Bom, eu pedi para ser entregue antes, não é? Bom, continuando.
Marco António sabe disso.
Penso que sim, não sei. Não posso. Perdão?
Não ligue-se.
Nesta carta, o Governo, através do nosso Primeiro-Ministro, aponta para patamares realistas, sérios e credíveis de despesa com a defesa, que representam um esforço ambicioso para tomar em consideração os nossos compromissos, sempre tomando em consideração os nossos constrangimentos orçamentais. E por isso é que Portugal decide apresentar um cenário mais prudente, aquele que assume como compromisso mínimo ou de mínimos, que aponta para 1,66 do Produto Interno Bruto em 2024 e outro mais ambicioso que aponta para 1,98-2% no mesmo horizonte temporal, sendo este limite superior sujeito a condicionalismos, nomeadamente o acesso a fundos europeus que nos permitissem alavancar essa mesma despesa. Não lhes escondo que o burden sharing foi de longe o tema dominante. Sabem também com certeza que foi necessário realizar uma reunião à porta fechada em formato 1+1, devido a uma discussão muito interessante, muito viva sobre este assunto, mas por razões que compreendem não vou desenvolver este tópico. O que eu queria reiterar é que aquilo que os Estados reafirmaram foi o seu compromisso de até 2024 atingirem o patamar indicativo de 2%. Recordo que o compromisso de Gales fala em moving towards 2%, não fala em 2%, fala em moving towards 2%, mas independentemente disso, vários Estados, e Portugal não deixou de o fazer, também insistiram em que o compromisso de Gales, depois reafirmado em Varsóvia, e repito, vários Estados insistiram nesse ponto, é um compromisso triangular com três dimensões e não pode nenhuma dimensão ser diminuída em relação às outras. O compromisso financeiro, o compromisso com a aquisição de capacidades e o compromisso com as contribuições, ou seja, os contributos, como por exemplo as nossas forças nacionais destacadas, os contributos objetivamente verificáveis de compromisso com a paz e com a segurança internacionais. Em segundo lugar, Sr. Presidente, estas cimeiras têm sempre motes muito, muito interessantes do ponto de vista mediático. Falou-se aqui na necessidade de reforçar a capacidade de resposta, responsiveness, da prontidão, readiness, e dos reforços, reinforcement, ou seja, os três R's, no fundo a ambição da organização a ser definida por estes três aspectos. Também é justo que se refira, pela circunstância de ter sido um aspecto em que Portugal sempre insistiu, que pela primeira vez se notou uma referência clara, visível, com uma maior preocupação com o flanco sul e com a dimensão marítima da Aliança. Portugal entende que se a aliança é a 360 graus, tem efetivamente que, embora com estratégias diferenciadas, encarar os diferentes desafios e ameaças que estão perante si e não apenas os do chamado flanco leste. Esta postura de coerência, como foi designada, vem depois a traduzir-se em vários aspectos. Em primeiro lugar, a iniciativa de prontidão. Esta iniciativa de prontidão, mais uma vez com, desculpa a minha expressão, um slogan também bastante apelativo, dos 430, além das forças de reação que atualmente estão à disposição da NATO, há que trabalhar para, adicionalmente, se conseguirem 30 batalhões médios de manobra, 30 esquadrões aéreos de combate, caças e bombardeiros, 30 navios de combate como forças de suporte, a 30 vias de prontidão. Os 430, não lhes escondo que me parece mais fácil enunciar esta ambição do que realizá-la, porque isto significaria um salto qualitativo muito, 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 muito claro em relação àquilo que atualmente se verifica. Reforma da estrutura de comandos da Aliança, como sabem, dois novos comandos que se concretizam, um comando de força conjunta para o Atlântico, que vai ficar situado em Folk, e que, como sabem, Portugal tem vindo a insistir que deste lado do Atlântico há uma ponte muito clara que pode ser feita com o reforço da Strike for NATO, depois um comando conjunto de apoio e logística, que vai ficar situado na Alemanha, em Ulm, para garantir a liberdade de movimentos e a sustentação na retaguarda, em apoio, evidentemente, à hipotética deslocação de forças e equipamentos na Europa. No pacote para o Sul, pela primeira vez, com mais clareza, uma abordagem ao Médio Oriente e ao Norte de África, uma abordagem que me parece mais eficaz, e esse pacote tem três objetivos principais. Primeiro, reforçar a postura de dissuasão e defesa da Aliança contra as ameaças com origem a Sul. Dois, contribuir para os esforços internacionais de gestão de crises na região. E três, apoiar os parceiros da NATO na região e reforçar a sua resiliência contra ameaças à sua segurança. Também há que assinalar a declaração de capacidade operacional plena da FOC do Hub Regional para o Sul, já é algo que está alcançado e esse aspecto é realmente importante, bem como outro aspecto muito importante, porque muito compatível com algo em que Portugal tem vindo a insistir muito, bem como também o lançamento, enfim, de um pacote DCB, como os senhores deputados sabem, traduzível como Defense Capacity Building, para a Tunísia. Portanto, é o primeiro que consistentemente é desenvolvido e esse aspecto é relevante que venha a ser destacado. Deve ser destacado. Finalmente, antes de passar ao Afeganistão, foi adotada uma nova declaração conjunta de cooperação entre a NATO e a União Europeia, que foi assinada, como saberão, pelo Secretário-Geral, pelo Presidente do Conselho Europeu e pelo Presidente da Comissão Europeia. Não lhes escondo que não há grandes novidades, também não havia grandes novidades que fossem expectáveis. Agora, do que se trata, penso que das sete áreas de cooperação que tinham sido identificadas em Varsóvia, que na altura deram lugar a 74 medidas de implementação, há aqui quatro áreas que são especialmente destacadas. A da mobilidade militar, as medidas contra o terrorismo, o reforço da resiliência contra os riscos de natureza química, biológica, radiológica e nuclear e, finalmente, a promoção da agenda Mulheres, Paz e Segurança. Depois, quanto ao Afeganistão, reafirmado o compromisso a longo prazo que resulta da própria missão Resolute Support e continua agora a avançar-se, não diria para o fim da missão, mas para uma clarificação política da posição da Aliança sobre aquele território. Primeiro, a defesa da essencialidade de uma solução política, depois o apoio ao governo afegão na sua resolução em eliminar a ameaça de terrorismo em todas as suas formas e em particular aquelas que são corporizadas pelo Daesh e pela Al-Qaeda e depois finalmente é algo que também é algo de rotineiro nestas declarações, os parceiros aumentarem o nível das suas forças no terreno para maximizar a capacidade de treino, de mentoria e de assistência às forças de defesa e segurança afegãs, reiterando o seu compromisso com a missão. E creio, Sr. Presidente, que nesta fase eu posso dar por encerrado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Tem então a palavra o Sr. Deputado Costa Neves, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento, Sr. Ministro, os membros do seu gabinete, senhores e senhores deputados. Sobre a Cimeira da NATO, eu gostaria de, por um lado, apresentar aqui uma questão prévia e depois formular cinco perguntas muito diretas. Vou-me, portanto, dispensar de comentários para aproveitar ao máximo o tempo. A questão prévia tem a ver com o facto de, na sequência da audição do Sr. Ministro a 21 de junho, nessa altura referiu dois aspectos, por um lado o compromisso que Portugal ia apresentar, referiu-se ao pledge que Portugal ia apresentar à Cimeira da NATO e, por outro lado, referiu a iniciativa europeia de intervenção. Nessa altura, requeremos os dois documentos e ontem mesmo recebemos a resposta. E, portanto, eu queria distinguir a pronta resposta e o facto dessa resposta contribuir para uma maior eficácia dos nossos trabalhos. Dito isto, passava diretamente às questões o mais diretas possíveis. A primeira tem a ver com o facto da cobertura noticiosa da Cimeira ter destacado uma tensão permanente durante a Cimeira. O que será até confirmado também por algumas conferências de imprensa que foram ocorrendo durante a Cimeira. E a pergunta tem a ver com o eventual impacto que isso possa ter na coesão interna da NATO e, nomeadamente, nas relações com a União Europeia. E, portanto, a avaliação do Sr. Ministro em relação a essa questão. A segunda pergunta tem a ver com o compromisso assumido por Portugal. É um compromisso hábil, é um compromisso criativo, define dois cenários, um cenário através do qual chegaremos a um reforço de 600 milhões até 2024 e, portanto, 1,66 do PIB, ou mais do que os 600 milhões, porque, entretanto, o PIB poderá evoluir, e, por outro lado, um segundo cenário com 1,98 e, portanto, que envolveria 1,2 mil milhões. Portanto, num caso, ao PIB atual, temos um reforço de 0,3 do PIB, noutro caso, de 0,6 do PIB. Aproveito, aliás, também para aqui desfazer um certo equívoco que há com este compromisso, de muitas vezes apresentado como dinheiro para a NATO. Obviamente não é responsabilidade do Sr. Ministro, mas é dinheiro para as Forças Armadas Nacionais, para a Defesa Nacional e para corresponder a necessidades da Defesa Nacional, que são extremamente interpelantes, digamos assim. Principalmente quando pensamos na nossa zona económica exclusiva e quando pensamos no nosso projeto de alargamento da plataforma continental. Aquilo que eu gostava de perguntar ao Sr. Ministro em relação a este assunto é, primeiro, se este compromisso não poderia ter sido assumido em dezembro e ter desfeito algumas interrogações por parte da NATO. Lembro que em dezembro foi apresentado um plano nacional que visava exatamente afirmar os compromissos de Portugal. A segunda questão tem a ver com o fundamento para a expectativa do Governo. Quando o Governo apresenta os dois cenários, grau de segurança tem quanto ao segundo cenário? A terceira pergunta tem a ver com o considerarmos essencial que o compromisso seja assumido de forma muito escrupulosa e, portanto, se o Sr. Ministro conta que o orçamento de 2019 traduz exatamente o quadro apresentado e já agora pedir informação para quando está prevista a apresentação da revisão da Lei de Programação Militar. Isto é relevante porque, como o Sr. Ministro muito bem sabe, o nosso déficit, digamos assim, ao nível da percentagem de investimento dentro do Orçamento Geral é maior que o nosso déficit em relação ao cumprimento dos 2%. Portanto, nós neste momento estamos a gastar em investimento cerca de 10% daquilo que gastamos na defesa e devemos chegar aos 20%. A terceira pergunta tem a ver com uma prioridade permanente
coisa
nossa.
Que é certa, chegámos aos 5 minutos.
Pois é, mas eu tinha-me preparado para 8 minutos, Sr. Presidente. A terceira pergunta tem a ver com o flanco sul e com a pergunta de que vamos entendendo, por um lado, que o flanco sul tem várias interpretações consoante o interlocutor. Para alguns o flanco sul é o Afeganistão e a Síria, e obviamente que isso nos importa, mas para nós é também, obviamente, a margem sul do Mediterrâneo, é o Sahel, é a África subsaariana. E quando pomos esta questão em termos de NATO e a responsáveis da NATO, tem-nos sido respondido que não há consenso entre os aliados em relação a avançar para este sul, que é mais sul para nós do que para outros. E, portanto, eu gostava de ter uma visão também do Sr. Ministro em relação a eventuais resistências àquilo que é mais o nosso, entre aspas, sul. E deixo as outras duas perguntas para a segunda ronda. Okay. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Eu recebi aqui a indicação que tinha sido considerado 5 minutos e não 8 minutos. Foi. Pronto, portanto é só para registar isso. Pronto. Senhores deputados, tem a palavra agora a senhora deputada Lara Martins, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, Sr. Ministro, a sua equipa, os senhores e senhores deputados. Sr. Ministro, no segmento da Cimeira da NATO, nós de facto lemos várias notícias que referiam que o Presidente norte-americano ameaçou abandonar a Aliança Atlântica, a Aliança NATO, mas que não se revelou necessário porque os aliados comprometeram-se como nunca antes tinham feito e, segundo o Presidente norte-americano, foi alcançado um acordo para que as contribuições já aumentassem a mais 33 mil milhões de dólares e que tinham também acordado em pagar mais e mais rápido. Pelo comunicado da NATO, publicado no final da Cimeira e também no seguimento de várias declarações de vários líderes europeus, a meta não subiu e não houve um acelerar do ritmo a que os países da NATO têm de alcançar os 2% do PIB em despesa militar. Mas eu julgo que é importante que fique efetivamente claro de que não foram assumidas novas metas nem novos compromissos por parte dos membros da Aliança, além daqueles que já tinham sido assumidos na Cimeira de Gales em 2014. Senhor Ministro, o Senhor Ministro também aqui referiu que os Estados Unidos são o país com mais responsabilidade orçamental e no seguimento destas declarações do Presidente norte-americano, que deixam de facto os parceiros ansiosos, é normal que assim seja, e além disso com um recente encontro também com o Presidente da Rússia, aquilo que eu pergunto é se, aliás, é qual o verdadeiro grau de compromisso dos Estados Unidos da América para com a NATO. O Sr. Ministro também aqui já referiu que Portugal propôs cumprir de forma responsável e credível as suas responsabilidades no âmbito da NATO e que nesta cimeira Portugal apresentou à NATO um quadro em que especifica que Portugal vai consagrar 1,66% do PIB a despesas em defesa até 2024 e que este investimento em defesa poderá atingir os quase 2%, portanto 1,98%, caso as candidaturas aos fundos comunitários sejam aprovadas e, de facto, este é um quadro de convergência com o compromisso que foi assumido em 2014 na Cimeira de Gales, de uma evolução gradual, responsável, sustentada e compatível com as diferentes necessidades orçamentais que o país tem nos mais diversos domínios. Mas, Sr. Ministro, a forma como nós olhamos e como nós europeus favorecemos o desenvolvimento e a cooperação internacional, vemos ela própria como uma contribuição muito importante para a paz e para a segurança, fator que também deve ser contabilizado. Aliás, o Sr. Ministro já aqui também referiu este ponto. A realidade é que não é só aumentando a despesa em tropas ou equipamento militar que contribuímos para a paz internacional. Quando nós apoiamos na ajuda pública ao desenvolvimento, na cooperação, nas parcerias para o desenvolvimento, estamos também a contribuir igualmente para a segurança e para a paz internacional. E aquilo que eu gostaria de lhe perguntar também é se houve alguma evolução na contabilização destes gastos que permita também reforçar esta componente. Para finalizar, Sr. Ministro, e dado que a NATO foi também um dos temas abordados num recente encontro entre o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa e o Presidente Donald Trump, perdão, em que os dois discutiram os fortes laços atlânticos que unem os Estados Unidos e Portugal, bem como as oportunidades para expandir a parceria bilateral de segurança, onde se incluem, claro, os esforços conjuntos de crescimento da NATO e um plano credível de Portugal para atingir as metas de despesa com a defesa da Aliança. Foi também dado um especial enfoque na utilização estratégica do arquipélago dos Açores para a segurança da NATO. De facto, Portugal pode e deve desempenhar aqui um papel importante na vigilância e segurança das linhas de comunicação marítimas do Atlântico, com ênfase nos Açores, e uma região que tem vindo a assumir cada vez mais um papel mais relevante na geoestratégica nacional. Aliás, também um forte contributo poderá ser a criação do próprio Centro para a Defesa do Atlântico, nas LAS, como centro de referência focado na área de Defense Capacity Building e na cibersegurança. Aquilo que eu questiono, Sr. Ministro, é que no contexto das conclusões da Cimeira da NATO, em Bruxelas, que papel desempenhará o mar português e os Açores e a base das LAS na defesa da Aliança Atlântica? Muito obrigada.
Obrigado. Eu peço imensa desculpa ao Sr. Deputado Costa Neves, porque há pouco, com aquela dimensão do tempo, passei adiante e o Sr. Ministro não teve a oportunidade de responder. Peço agora ao Sr. Ministro que responda a estas duas intervenções.
Claro que sim. Sr. Deputado Costa Neves, muito obrigado. Relativamente ao compromisso hábil e criativo, muito obrigado. Tenho isso como elogio. Acho que é dever dos governos serem hábeis e criativos na forma como assumem e assumem as suas obrigações internacionais. Chama a atenção, e acho que o Sr. Deputado fez muito bem, que não se trata de dinheiro para a NATO. Esse dinheiro poderá ser escrutinado, sabe-se quais são as contribuições que nós temos para a organização, sabe-se também que é expectável um ligeiro crescimento por causa das novas estruturas de comando, mas é isso e só isso aquilo de que estamos a falar. Podia ou não este compromisso ter sido assumido em dezembro? Eu creio que não. Eu creio que não, que era muito difícil fazê-lo. Primeiro porque estávamos a falar pela primeira vez de regras cada vez mais cerradas e integradas, como sabe, num framework, num documento que era preciso preencher. O Defense Investment Pledge era algo cada vez mais pormenorizado e que não era antecipável na altura em que nos foi presente. Segundo, penso que de alguma forma estamos bem acompanhados num número muito importante de Estados que nem sequer exprimiram a progressão anual do seu compromisso relativamente a 2024, aquilo que ficou conhecido, enfim, de forma não muito agradável, como o grupo dos 13, mas enfim, 13 é bastante relevante. Terceiro, porque dentro do universo dos Estados havia um número muito significativo que assumia logo, ou que assumiu logo nessa altura, ir ficar muito aquém, mas muito aquém mesmo, de 2%. Não estou com isto a imputar mérito excessivo a Portugal, porque é sabido que, e isto é muito importante que seja tomado em consideração no presente e no futuro, uma coisa é o orçamento da defesa segundo os critérios nacionais, ou seja, aquilo que resulta essencialmente do PO06, outra coisa são os critérios NATO para a integração no orçamento de defesa. E, felizmente, aquilo que foi necessário fazer nos últimos meses, e mais intensamente no último mês, foi trabalhar de maneira mais profissional, creio aliás que esse trabalho nunca foi feito, para replicar aquilo que outros Estados já tinham feito, nomeadamente o Reino Unido, que atinge os 2%, muito claramente, estou a falar, não é nada de pejorativo, porque passou a fazer uma leitura mais profissional das possibilidades que se lhe abriam à luz dos critérios NATO para inclusão de despesas com a defesa, e isto responde já a uma das observações da senhora deputada Lara Martins. De facto, nós fizemos o possível para, com respeito, desde logo, por uma coisa que é muito importante, a necessidade transversal de outras áreas da governação, de fazermos um crescimento sólido e sério, mas não nos lançarmos num crescimento que deixasse de lado aquilo que a própria organização aceita plenamente como sendo integrável no orçamento da defesa. E, portanto, posso dizer que, como é evidente, não haverá uma imputação de 600 milhões ao PO6, como é evidente, haverá isso sim, e segundo os critérios que a seguir desenvolverei, haverá isso sim um reforço, e sobretudo um reforço do Orçamento da Defesa assente na lógica das capacidades, aquilo que faz funcionar as Forças Armadas, por um lado, e em segundo lugar, assente na tal dimensão que foi também um trabalho muito profundo que foi feito, saber, e que resulta da própria diretiva que foi adotada para a revisão da LPM, o que é que tem que ser a nossa prioridade do ponto de vista do investimento em capacidades. Ou seja, temos que ser cada vez mais focados nesse investimento, porque o dinheiro e os recursos são evidentemente finitos e Portugal não pode dar-se ao luxo de desperdiçar o que quer que seja na construção dessas mesmas capacidades. Sobre o flanco sul, tem o Sr. Deputado a razão quando diz que há interpretações, havia talvez, já utilizo o pretérito imperfeito, havia tantas interpretações quanto os interlocutores. Eu creio que, de uma vez por todas, e independentemente de haver quem continue a insistir no sul do norte ou no sul do flanco leste, acho que já há hoje um consenso francamente mais alargado, que resulta também da declaração foco do Hub de Nápoles sobre as questões, aliás, refletidas no comunicado final. Ou seja, se a propósito do sul, o comunicado final trata temas que eu acho que nós podemos consensualmente considerar como do Sul, essa dimensão é importante. Portugal tem, aliás, evoluiu ligeiramente a sua posição, pelo andamento da situação geopolítica, para insistir cada vez mais, não só no flanco Sul, como também na dimensão da segurança marítima e transatlântica, onde achamos que temos um papel importante que resulta da nossa vocação marítima e também da relação muito clara entre aquilo que nós consideramos ser um dever da organização, quer dizer, olhar não em abstrato para as capacidades dos Estados, população versus PIB, versus isto ou versus aquilo, mas olhar para aquela que é a forma mais útil de utilizar as capacidades e a vocação de cada Estado-membro. Ora, nós queremos, sem desprimor, por outras dimensões, estamos relativamente pouco vocacionados para uma, sei lá, para uma guerra de inverno no Norte da Europa, e estamos muito mais vocacionados pela história, pela natureza da própria construção das nossas Forças Armadas, pela dimensão transatlântica representada pelos Açores, estamos muito mais vocacionados para assumir de uma maneira cada vez mais clara e, sobretudo, mais coerente e consistente. A palavra consistência é muito importante nisto, para isto não depender de governos e ser um consenso nacional para enfrentar justamente estes desafios do flanco sul. Não lhe escondo que, sendo uma questão aparentemente pequenina, me parece que a aprovação da DCB Tunísia é um passo importante. É um passo muito importante, não sei se muitos anteviam isso ainda há um ano, e acho que dessa maneira se confirma cada vez mais aquilo por que Portugal tem tanto insistido, que é uma definição do Sul, que seja realmente Sul e não apenas um jogo de palavras geográfico, porque naturalmente todos sabemos que todos somos o Sul de alguém e, portanto, isso não é consistente do ponto de vista da doutrina NATO, e agora creio que se avançou bastante nessa matéria. De facto, passava agora à Sra. Deputada Lara Martins, digamos que houve momentos menos agradáveis, mais ou menos espectaculares do ponto de vista mediático. Compreenderá a Sra. Deputada que não possa comentar nada do que se passou dentro da sala do plenário. Estou sujeito a um dever de reserva que respeitarei, evidentemente. Também sei que muitos aspectos foram explicitados mais ou menos veementemente em declarações públicas de diferentes responsáveis. Vejo o Sr. Deputado Jorge Machado a rir-se e pronto, suponho que este aspecto não o penalize. É que eu vejo tão feliz, suponho que este aspecto de facto não o penalize, mas pronto, mas eu partilho da sua alegria, como sou cristão, acho que é importante. Quando vejo um ser humano alegre, também me alegro com isso. Bom, isto dito, e agora sem brincar, há uma discussão intensa sobre os famosos 33 mil milhões. E aqui a questão, o diabo, como sempre, está nos detalhes. Se considerássemos que 33 mil milhões tinham sido acrescidos ao compromisso de Gales, Isso era uma questão, era um facto político de primeira grandeza. Se, por efeito do compromisso de Gales, e já agora, como foi acentuado, creio, pelo Presidente Macron, se os orçamentos e, digamos, o peso relativo dos Estados no orçamento NATO vem a aumentar desde 2011, então concordaremos que esses 33 mil milhões correspondem ao universo de todos os Estados-membros e significam, nestes últimos anos, o acréscimo no orçamento de despesa. Que fique claro, porque é importante, não tem uma importância por além, mas é por uma questão de verdade, que o compromisso de Portugal, isto também serve para o Sr. Deputado Costa Neves, foi entregue imediatamente antes do início dos trabalhos, pelo Primeiro-Ministro, que o entregou em mão ao Secretário-Geral da Organização. Portanto, não foi um resultado do que é que tenha sido discutido na Cimeira, foi algo que antecedeu a Cimeira. Qual o compromisso dos Estados Unidos com a NATO? É-me difícil falar por terceiros Estados e é-me sobretudo difícil fazer análise a quente em função daquilo que é uma cimeira. Creio é que, para continuar a resposta possível às questões colocadas pela Sra. Deputada, é verdade que os 3Cs, Cash, Capabilities, Contributions, são elementos fundacionais desta equação de crescimento do envolvimento dos Estados com a organização, mas não é menos verdade, e essa é hoje doutrina que se consolidou, que não funcionam supletivamente como compensação dos outros. Aquilo que Portugal tem exigido e vai continuar a exigir é que, se há métricas muito desenvolvidas para avaliar a contribuição orçamental ou o peso no orçamento da defesa, se há métricas muito desenvolvidas para avaliar a questão das capacidades, então também tem que haver uma forma de avaliar, como a Sra. Deputada bem disse, o mérito ou o menos mérito dos Estados relativamente ao empenhamento em forças, com as suas forças internacionais, em esforços para a paz e segurança internacionais. Relativamente aos Açores, sim, é verdade que essa é uma peça estrategicamente fundamental em que nós apostamos para demonstrar não só a dimensão contributions, mas também para demonstrar a dimensão do envolvimento e de uma aposta no crescimento orçamental. E isto faz-me pensar imediatamente no SST, como sabe, é uma excelente notícia que podemos anunciar há relativamente pouco tempo, e também, e como bem disse, o CEDA, o Centro para a Defesa do Atlântico, que cumprindo os prazos, no dia 23 de julho, tive agora a informação do Diretor-Geral de Política de Defesa, que quem está cometida a coordenação deste grupo de trabalho, que no dia 23, como comprometido, será entregue o primeiro relatório intercalar. E isso parece que não, mas o cumprimento consistente e sólido de prazos é algo que reforça a dimensão institucional das coisas e que permite avançar. Muito obrigado.
Agora a palavra ao Sr. Deputado João Vasconcelos. Por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, Sr. Ministro. Portanto, a matéria da NATO, naturalmente, daquilo que estamos aqui a discutir, o Bloco de Esquerda está nos antípodes daquilo que defendem os grupos parlamentares à direita, e nomeadamente do Sr. Ministro. Efetivamente, não deixa de ser surrealista quando estamos a discutir na Europa, portanto, o acréscimo de tantos milhões, centenas de milhões de euros para uma organização que é a NATO e que Portugal diz que vai cumprir, portanto, as exigências da NATO, vai cumprir as exigências do Presidente dos Estados Unidos da América, portanto, para que em 2024 se cumpra os 2% do PIB em matéria de defesa. Não deixa de ser também estranho, enfim, esta posição do Governo português, de forma célere, a dizer que vai cumprir tudo isto, quando, por exemplo, discutimos no país problemas relacionados com o Serviço Nacional de Saúde, com a escola pública, com o investimento, tantas dificuldades que o país está a ter, que o Governo tarda em cumprir, em melhorar, em reverter em restaurar muitas das medidas péssimas, negativas do anterior governo e que tarda tanto, tantas exigências e relativamente a esta matéria, de forma célere e muito rápida, o governo diz que, enfim, está pronto a cumprir tudo isto. Por uma organização que é nato, não temos qualquer prurido em afirmar o que representa esta organização. Eu ainda tenho esperança que um dia, quando o Bloco de Esquerda for governo, uma das exigências seja a retirada imediata da NATO e exigir a sua dissolução, aliás, como diz a própria Constituição da República, não é? Cumprir a Constituição da República. NATO, esta, tem um historial muito negro, muito negativo, ao longo dos tempos. Guerra na Jugoslávia, guerra na Líbia, que hoje a Europa está a sofrer as consequências, em parte, da intervenção da NATO na Líbia. Todos nós estamos a apanhar por ricochete aquilo que lá se passa, não é? Aquela intervenção desastrosa que destruiu um país, claro que eliminou um ditador, mas destruiu um país e temos estes refugiados, portanto, potenciou o terrorismo e agora o que se decide, o que se exige é gastar mais dinheiro. Aliás, a Europa, a União Europeia, para o período 2021-2027, no orçamento da União Europeia, prevê gastar mais 13 mil milhões de euros. 13 mil milhões, 4.100 milhões para ações de investigação e 8.900 milhões para ações de desenvolvimento. Bom, de facto, é o futuro que nos reserva, portanto, vamos avançar para uma Europa a caminho de uma cada vez maior militarização. Entretanto, temos outras situações. Temos campos de refugiados, temos campos de concentração, portanto, que a Europa, portanto, vai construir e verga-se a todas as exigências do Sr. Trump, que é algo inacreditável, que diz tudo e o seu contrário. Diz tudo e o seu contrário. Primeiro, diz que a NATO não interessa, que está obsoleta, mas depois bate palmas porque se vai reforçar e, enfim, e até exige, imagine-se, não os 2% do PIB, mas até 4%. E depois diz que já não é bom, enfim, são os políticos que temos na atualidade. Mas, Sr. Ministro, ainda aqui há algumas questões concretas relativamente a algumas perguntas, e já estou quase a passar o tempo. Esses 2% que o Governo prevê, portanto, cumprir até 2024, e que até foi não só fruto, portanto, da discussão nesta cimeira, mas também quando o Sr. Presidente da República se encontrou com o Presidente dos Estados Unidos em Washington, antes da cimeira, falou-se que na aquisição de novas aeronaves de transporte, KC-390, navios de patrulha oceânica, outros programas, o novo navio reabastecedor, o navio polivalente logístico, novos e mais helicópteros para a Força Aérea, para a Marinha, para operações de resto do Exército, a eventual substituição da extinta esquadra dos caças Alpha Jet, se isto se confirma ou não, mais viaturas blindadas de transporte, equipamentos de proteção individual dos soldados e de vigilância do campo de batalha. Se isto faz parte, efetivamente, da próxima revisão da Lei de Programação Militar, se isto que temos aqui é para dar cumprimento aos tais 2% do PIB em matéria de defesa. Também, segundo o Ministério da Defesa referia há uns tempos esta parte, Portugal vai cumprir essas exigências, em 2018 1,42% do PIB em defesa, mais 0,11% do que o estipulado pela NATO em relação a 2017, o estimado. Se esta situação se confirma e se este acréscimo de 0,11% inclui a missão de serviço da NATO, serviços da NATO, como no Afeganistão, por exemplo, como no Afeganistão. E, por outro lado, se Portugal recebeu ou não uma carta, parece que Donald Trump enviou uma série de cartas a países da Europa, países que fazem parte da NATO, a exigir o cumprimento de mais reforço de investimento em matérias de defesa, se Portugal recebeu essa carta ou não, portanto, da parte do Presidente dos Estados Unidos, porque uns dizem que sim, outros dizem que não, portanto, era só para saber, e estou a terminar, era só, muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu começava, Sr. Deputado, bem, naturalmente, por lhe agradecer a intervenção e depois por dizer uma coisa logo no início, como uma questão preliminar. Nós não estamos a discutir, quando falamos de reforço do Orçamento de Defesa, não estamos a discutir tantos milhões para a NATO. Portanto, isto não é um orçamento para a NATO, peço desculpa, mas é um aspecto importante, é o orçamento de defesa de um Estado membro da NATO, que também é Estado, aliás, membro da União Europeia, e segundo critérios que esses sim são estabelecidos pela NATO e que são critérios que, como tive já a ocasião de dizer, permitem imputar ao orçamento NATO, segundo os critérios NATO, uma percentagem do PIB relevantemente superior àquela que é aquela que está inscrita no PO06. Em segundo lugar, também tenho que insistir, Sr. Deputado, sem querer convencê-lo, que Portugal não está a cumprir exigências da NATO. Portugal está a cumprir um compromisso que se assumiu como um Estado soberano em 2014, compromisso que é para não pensar que estou a mandar para o anterior governo, que reiterou em 2016. Portanto, nós estamos a falar de compromissos assumidos por um Estado que constitui uma obrigação internacional de um Estado num sistema civilizado. Portanto, se não está a cumprir exigências da NATO, creio que concordará que, por maioria da razão, não está a cumprir exigências do Presidente dos Estados Unidos. Depois, a questão do Serviço Nacional de Saúde, da Escola Pública, eu não posso partilhar mais aquilo que são as suas preocupações. É nossa obrigação, em áreas fundamentais da governação, acolhermos aquelas que são as necessidades dos cidadãos. Mas também acredito profundamente que um Estado não é soberano se não tiver defesa. E um Estado que não garante, através de um sistema cooperativo, porque são os que eu conheço hoje, antes só conhecia quando muito da Albânia e creio que não terá dado grande resultado. Um Estado que não participa num esforço de segurança cooperativa é um Estado frágil e é um Estado que mais tarde ou mais cedo, hoje em dia infelizmente mais cedo do que mais tarde, paga um preço muito elevado, põe em causa tudo o resto. Mas também deixei muito claro que a questão aqui não é sacrificar saúde por defesa. E por isso é que o esforço de reforço da defesa é um esforço sensato, razoável e responsável, como área da governação e da soberania, que eu suponho não será posta em causa pelo Sr. Deputado. Segundo aspecto, que esta questão é importante, parece resultar de já termos saído há muito do quadro restrito da NATO. Isto porque a União Europeia, e suponho que o Sr. Deputado não pedirá a extinção da União Europeia, a União Europeia também estabeleceu uma política comum de segurança e defesa que eu considero importante e à luz da qual Portugal também assumiu o compromisso, um compromisso que é sério, de reforçar de maneira consistente o esforço com a sua defesa. E isto porque, manifestamente, há hoje consenso de todos os Estados de que não estamos perante um esforço militarista, mas um esforço com a defesa. São coisas muito diferentes. O esforço militarista aponta exclusivamente para a dimensão bélica, o esforço de defesa que Portugal vai fazer aponta muito claramente para dimensões claras da nossa soberania e para dimensões transversais que pouco têm, aliás, a ver com a tal dimensão militarista. Isto é demonstrável pela circunstância do Sr. Primeiro-Ministro ter apontado três exemplos fundamentais na nossa estratégia de crescimento e de investimento em capacidades. Em primeiro lugar, o KC-390, em segundo lugar, os NPOs, para reforçar a nossa capacidade marítima, que eu acho que é crucial, e, em terceiro lugar, a médio prazo, a construção de um navio polivalente logístico, que pode ser crucial para muito mais do que missões normalmente em processo de evacuação de nacionais em risco no estrangeiro, é o instrumento principal para isso. E, portanto, do que estamos a falar é da dimensão não militarista, com certeza, dos NPOs, e isso sim, de uma dimensão de reforço sério daquela que é a obrigação de um Estado ter um espaço sob sua jurisdição, hoje francamente desleixado, não há outro termo para, à luz das capacidades que atualmente temos, acho que é isso que se pode dizer, e também, por outro lado, suponho que nós não podemos querer, a expressão não é depreciativa, Sr. Deputado, querer o sol na eira e a chuva no naval. Nós não podemos ficar contentes com o investimento e com a inovação tecnológica que resulta de investimentos desta natureza. Veja-se o cluster aeronáutico de Évora, veja-se o contributo para o desenvolvimento extraordinário de uma indústria aeronáutica e de uma capacidade tecnológica do Estado português. Não podemos querer só o que há de bom e depois recusar aquilo que consideramos que é um esforço militarista. Nós não podemos achar que é crucial a capacidade de construção e reparação naval, como no Arsenal ou como em Viana do Castelo, e depois achar que, por milagre, quem tem a responsabilidade de atender a essas necessidades, à preservação de emprego e ao desenvolvimento dessa capacidade, tem que ser outros, mas não, em nenhuma circunstância, o Estado português. E depois deixe-me que lhe diga, e termino, Sr. Presidente, que em relação à lei de programação militar, será aí, evidentemente, com os exemplos que eu apontei, o trabalho a fazer. Esse trabalho está a decorrer, e também aproveito para responder uma questão que creio foi colocada pelo deputado Costa Neves. Não tenho, neste momento, informação que contradiga algo que já tive ocasião de afirmar, creio, nesta comissão, que é a vontade de termos a entrar no Parlamento a tempo do preenchimento dos requisitos de aprovação para entrada em vigor em 2019. Continuamos a acreditar que será possível a entrada neste Parlamento em outubro do corrente. Muito obrigado. Ah, e não, como aliás já foi dito pelo Primeiro-Ministro, não houve troca de correspondência, troca não, não houve sequer envio e recepção de carta por parte do Presidente dos Estados Unidos. Deixo ao Sr. Deputado o cuidado de fazer a interpretação que entender por conveniente. Muito obrigado.
Tem agora a palavra o Sr. Deputado João Rebelo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, eu gostaria de destacar em primeiro lugar que, e aliás depois de conversas institucionais que houve entre o Governo e o meu partido sobre o compromisso estabelecido a 11 de julho de carta enviada pelo Sr. Primeiro-Ministro, é que nós manifestamos a nossa concordância com esse compromisso, acompanhamos também nas premissas, é ambicioso, mas é necessário. E, portanto, gostaria de destacar o trabalho feito para a apresentação deste documento, que não foi fácil, foi complexo, porque obrigou a uma reflexão profunda entre os vários ministérios, o Ministério das Finanças, a Defesa Nacional e todos os outros, bem como planear ao longo dos anos esse mesmo esforço de aumento da despesa na defesa ao longo destes anos até 2024. Há um fator, obviamente, que ninguém pode controlar, mas isto, fosse que fosse qual governo, que é o recurso que podemos ter agora a fundos comunitários para este mesmo esforço. Isto dependerá, obviamente, da capacidade de Portugal, mas também no feedback que a União Europeia terá nesta matéria. Portanto, gostaria, Sr. Ministro, manifestar esta nossa concordância e apoio a esta proposta que foi enviada pelo Governo português e que vai ao encontro, como disse bem o Sr. Ministro, do compromisso de Gales de 2014, do compromisso de 2016 de Varsóvia e que agora é concretizado em detalhe por parte do Governo. E também manifestar o seguinte: 83% dos deputados dessa Assembleia da República defendem a participação de Portugal na Aliança Atlântica. Portanto, é uma maioria clara que temos neste Parlamento, de partidos que estão representados com estes deputados que tiveram votos portugueses. Portanto, eu continuo a achar convictamente que esta adesão de Portugal à NATO, como aliás à União Europeia, porque a população portuguesa vota em partidos que são favoráveis a esta mesma presença, reforça e credibiliza este compromisso que é feito pelo Estado português através deste instrumento. Sr. Ministro, voltando à Cimeira, eu gostaria de dizer que esta ocorre poucos dias depois, aliás, esta comissão ocorre poucos dias depois da Cimeira e também poucos dias do encontro que nós tivemos aqui para preparar esta mesma Cimeira com o Sr. Ministro. E está a recordar que eu manifestei alguns receios sobre o que poderia ser, por causa da retórica muito dura que à época estávamos presentes. E o Sr. Ministro até prognosticou e disse, e eu concordei, e passo a citar, a recrudescer da acrimónia entre países aliados e amigos, e de facto foi o que se reparou antes da reunião. No entanto, eu gostaria de dizer que é justo reconhecer que estes receios no fim não se confirmaram. e deveu-se essencialmente, na minha opinião, à resiliência e à capacidade diplomática superior dos aliados em não retrucar a retórica inflamada do presidente norte-americano, que durante os dias que antecederam a cimeira não fez outra coisa senão adensar um ambiente político de divisão, de divergências, numa receita próxima de que sucedeu da reunião do G7. Eu acho que essa forma de não responder, mas tentar de acomodar todas as posições dos vários países presentes foi o que resultou nas conclusões e no sucesso. Há dois resultados que eu gostaria de realçar, Sr. Ministro. O primeiro é que saímos desta cimeira com um compromisso claro e inequívoco dos Estados Unidos e dos aliados com o artigo 5º. Eu acho que isto é essencial e vem, aliás, no primeiro ponto da declaração. Eu acho que isto é bom de ser realçado. E segundo, também, os aliados reafirmaram o seu compromisso em destinar 2% do PIB em despesa de defesa até 2024. Esses dois compromissos estão lá, mantêm-se, eu acho que é sempre... convém realçar isso. Mas, Sr. Ministro, há sinais desta cimeira que não podemos nem devemos esquecer ou negligenciar. Permita-me começar a recorrer a um título de um artigo que exprime muito bem aquilo que lhe queria perguntar. Dizia um artigo recente que a NATO saía desta cimeira numa lógica de partilha de custos mais equilibrado, mas não de partilha de estratégia. E, de facto, permita que estranhe o seguinte facto. No dia 12 de julho, quinta-feira, os países aliados subscreveram uma das mais duras conclusões que há memória em relação à Rússia, referenciada mais de 50 vezes ao longo do documento. Para 4 dias depois, dia 15, os Estados Unidos encontraram-se em Helsínquia com a Rússia e assinalar que estamos perante um novo começo. E também realmente há aqui uma tendência que também não pode deixar de ser a nossa preocupação, é que a orientação de alguns países aliados e a sua definição em função de ser hoje pró-Moscovo. Estou-me a referir, por exemplo, à Itália, estou-me a referir a algumas atitudes da Hungria que vão, e que são membros dos países da NATO e vão, não vão ao encontro destas mesmas conclusões. Portanto, as perguntas que eu gostaria de colocar, Sr. Ministro, eu informo já ao Sr. Presidente que eu não vou fazer a segunda ronda, portanto vou acrescentar aqui os meus 2 minutos. Primeira pergunta é que, se o Sr. Ministro repara que há de facto uma contradição entre a partilha de uma estratégia da Aliança Atlântica e a orientação estratégica de alguns Estados da Aliança Atlântica. Se o Sr. Ministro, nesta cimeira, que é a segunda que participou, se reparou nesta contradição entre países que têm esta definição e outros. Em segundo lugar, uma matéria em relação à qual eu estranhei a omissão das conclusões da cimeira tem a ver com a cooperação estruturada permanente. Nós não vimos lá nas conclusões nenhuma referência à cooperação estruturada permanente. Eu bem sei que estamos a falar da Aliança Atlântica, mas no passado já houve referências, de facto, às relações mais estreitas neste momento entre a União Europeia e a Aliança Atlântica, se esse facto tem a ver com alguma coisa ou foi simplesmente um esquecimento. Outra questão sobre a qual eu gostaria de ouvir, diz respeito ao ponto 55 das conclusões e que concerne à questão das migrações, das proteções das fronteiras sul da Europa e à operacionalização do Centro Estratégico para o Sul, em Nápoles. Que requisitos, Sr. Ministro, faltam implementar para atingir a capacidade operacional exigida da Joint Force Command? E ainda nesta dimensão, qual é o papel que Portugal... que pode Portugal representar na aproximação da aliança entre os países do Mediterrâneo e na dinamização do diálogo com estes parceiros, nomeadamente no quadro do diálogo 5+5. Outro caso, Sr. Ministro, e termino com esta pergunta, na Cimeira de Varsóvia em setembro de 2016, ter questionado o Sr. Ministro sobre uma matéria que na altura não pareceu ter merecido a atenção que devia por parte da NATO, que era a cooperação em matéria de intelligence, com a dimensão estruturante do combate ao terrorismo. Em 2017 começou o plano de ação aprovado, dava a entender que finalmente a Aliança Atlântica passou a ter uma preocupação estruturada sobre esta matéria e a criação de uma nova cela de inteligência do Quartel-Geral da NATO em Bruxelas proporcionará essa nova dimensão da Aliança Atlântica sobre a inteligência. Gostaria também que o Sr. Ministro falasse sobre esta questão. Muito obrigado.
Muito obrigado. Dou então agora a palavra ao Sr. Deputado Jorge Machado, que ele também desejava agora fazer a sua intervenção, incluindo também os 2 minutos, e portanto o Sr. Ministro respondia aos dois. Está de acordo, não tem?
Sim.
Faz favor.
A perspectiva era juntar as 3 últimas intervenções. O CDS não obedece, e bem, eu percebo, ter necessidade de uma resposta ao Bloco de Esquerda, agora faremos resposta individualizada a cada um dos grupos. A ideia era juntar as 3 intervenções, fazia sentido, assim já não faz sentido, como é óbvio. Portanto, julgo que o Sr. Ministro a palavra é ao Sr. Ministro e não a mim, mas...
Pronto, então não quero fazer a intervenção agora. Pronto, ok. Então, Sr. Ministro, tem a palavra. Está bem, sim, senhor. Ok, muito obrigado. Sr. Ministro, então, faz favor.
Ele não veio dizer que queria falar tudo agora.
É? Muito bem. Sr. Deputado João Rebelo, vou tentar não deixar questões por responder. E começava então pela tal relação entre unidades departamentais do Governo, como foi referido, os negócios estrangeiros, as finanças, obviamente a defesa, mas também o Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, para incorporar aquela que é uma dimensão em que nós acreditamos realmente ser crucial, assente o princípio do reforço do Orçamento da Defesa, que seja um reforço cada vez mais qualificado, quer do ponto de vista do desenvolvimento de processos de inovação conjuntos e, no fundo, que possam repercutir-se em diferentes áreas da governação, com o mesmo custo e ser também, evidentemente, mais eficiente. Devo dizer que foi um diálogo interno muito interessante. O Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior identificou 19 áreas temáticas que vão desde a cibersegurança, a segurança marítima, àquilo que nós comumente designamos como drones, etc. E isso são questões que eu acho que vão ter uma importância crucial. Porquê? Porque temos a grande qualificação que resulta destas áreas de investigação e de projetos que já estão a começar a ser desenvolvidos e temos, por isso, a obrigação de associar a Defesa Nacional, evidentemente através das Forças Armadas e da qualificação particular que tem, na possível concretização desses projetos. Da mesma maneira, há também um esforço muito meritório e associações que as Forças Armadas têm desenvolvido, por exemplo, com a indústria e que vão estar cada vez mais integradas numa pool de conhecimento que tem necessariamente que envolver a ciência, a tecnologia e o ensino superior. E é isto um trabalho de longo fôlego que vai, espero eu, começar a produzir os seus resultados, que está agora a iniciar-se, mas também que já foi produzindo alguns resultados, creio que inferiores àquilo que é a nossa capacidade atual. Temos o exemplo que venha a resultar no desenvolvimento do modelo KC, que é absolutamente exemplar, na minha perspectiva, mas temos outros, ainda agora, muito, muito, muito recentemente, há exemplos de joint ventures que estão a ser concebidas e que podem ter um potencial para a área da defesa que não pode deixar de ser acentuado. Portanto, estas dimensões da transversalidade que representa este esforço de inovação é algo que não pode deixar de ser acentuado. O que tem também a ver com as outras questões que suscitou. Numa relação, devo-lhe dizer que quando inicio funções, eu tenderia a dizer que a União Europeia, relativamente à NATO, era uma realidade muito menos dinâmica, muito menos, aqui entre nós, entusiasmante do ponto de vista da questão da segurança e defesa, e acho que há uma evolução absolutamente fulgurante em pouco mais de 2 anos que não se pode ignorar. Que já tem consequências concretas, como são, desde logo, a cooperação estratégica permanente e como são também os diferentes processos de incentivo ao desenvolvimento gradual de uma indústria de defesa europeia. Europeia no seu sentido mais literal, com uma componente forte multinacional e muito menos interindividual dos diferentes Estados europeus. Há, pela primeira vez, e isso é muito importante, uma abordagem também de mercado e também de indústria da concepção europeia de segurança e defesa. Isto vem já de junho de 2016, com a aprovação do conceito estratégico de uma nova estratégia global da União Europeia e depois vem, queiramos ou não, a desenvolver-se com a percepção dos Estados da União Europeia, de que, independentemente de continuarem a apostar na NATO, têm que reforçar a sua autonomia estratégica, no fundo têm que amadurecer a sua capacidade autónoma de assegurarem a sua defesa e a sua segurança. E isto pressupõe
necessariamente incentivos que visem desenvolver a indústria de defesa, sobretudo na abordagem do duplo uso, e por isso é que os exemplos que eu referi têm essa expressão muito nítida, mesmo porque, como vários Estados têm acentuado, quando nós falamos no investimento em defesa, e sobretudo quando falamos no investimento em capacidades, há investimento e há investimento. Porque há investimento em capacidades com um elevado retorno industrial, em que o próprio investimento em defesa é um motor de desenvolvimento, de inovação e de qualificação tecnológica, e depois há um investimento que é, infelizmente, na sua maioria, essencialmente aquisitivo, através de importação. E isso é que, a meu ver, está a alterar os dados do jogo. A circunstância de, nestas discussões, a Comissária Benkowska, como sabem, a Comissária do Mercado Interno, ter um papel cada vez mais relevante, é crucial para se perceber o que é que está em causa na cooperação estruturada permanente, o que é que está em causa nos tais milhares de milhões do Fundo Europeu de Defesa, o que é que está em causa nos mais 10 mil milhões para o período 21-27 da mobilidade militar e o que é que está em causa na Facilidade Europeia para a Paz. Está em causa, gradualmente, a noção de que ao investimento corresponde um retorno. Já agora, Sr. Deputado, a cooperação estruturada permanente, não sendo referida nas conclusões, é referida, creio eu, no seu lugar adequado, que é na Declaração Conjunta União Europeia-NATO, onde se diz: aplaudimos os esforços da União Europeia para reforçar a segurança europeia e a defesa e para melhor proteção da União e dos seus cidadãos e para a contribuição para a paz e estabilidade na vizinhança do continente europeu e para lá dela. A cooperação estruturada permanente e o Fundo Europeu de Defesa contribuem para esses objetivos. Acredito, independentemente desta referência de facto existir, acredito que um foco de, enfim, não digo tensão, mas de divergência existirá, evidentemente, por razões fáceis de compreender, quanto mais credível for a indústria de defesa europeia, mais isso, ela será tomada como uma ameaça, nem que seja de mercado, ao principal produtor e contribuinte para essa mesma indústria. E esse aspecto tem, evidentemente, que ser balizado e articulado em termos políticos. Quanto ao artigo 5º, concordo. É muito importante que essa referência tenha constado, é muito importante que não tenhamos outra vez estado a discutir se sim ou não se mantinha o interesse no artigo 5º, a referência é muito simbólica, mas sendo simbólica é muito importante. Acho que um dos desafios mais importantes que vamos ter é saber em que circunstâncias é que o artigo 5º pode ser invocável, quer em relação a ataques cyber, já não falo de ameaças, se for uma ameaça não creio que em nenhuma circunstância possa ser invocado esse artigo, e depois, em segundo lugar, ainda mais difícil porventura, a partir do momento em que ataques cyber associados a outros ataques mais convencionais, no fundo os ataques híbridos, a partir de que momento é que estamos a falar do artigo 5º, se falarmos em artigo 5º estamos a falar de legítima defesa coletiva, se falarmos em legítima defesa individual estamos necessariamente a falar de imputação, de regras de imputação que são muito difíceis relativamente à ciberdefesa. E basta, pedindo desculpa por me alongar, Sr. Presidente, basta ver a edição mais recente do Manual de Tallinn, que vale a pena ser lido, que é cada vez mais importante, que do ponto de vista até doutrinal e de pensamento, os senhores deputados também, quer dizer, tenham presente esta dimensão, vale a pena ler como é difícil ainda hoje em dia definir regras claras de imputação, que aliás são essencialmente por referência a regras mais gerais de imputação, como aquelas que resultam dos trabalhos da Comissão de Direito Internacional, e de que forma isto pode alterar drasticamente a invocação não só do artigo 5º, como a própria percepção do ponto de vista da defesa da importância de uma estrutura competente para a ciberdefesa. E também, por isso, o Governo deixou muito claro
que o investimento, um dos investimentos mais visíveis com a revisão da LPM, há de consistir no reforço da nossa capacidade de ciberdefesa, quer na componente operacional, quer na própria componente doutrinal e de formação, que é tão importante como a primeira. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Jorge Machado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Deputados, muito boa tarde a todos, mais uma vez. Eu acho que há dois aspectos que o Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português gostaria de destacar. O primeiro é o contexto político em que a cimeira da NATO se faz, de alguma forma já abordado por alguns dos grupos parlamentares que deram, e depois a questão da confirmação de Portugal, dos compromissos e do alinhamento com a estratégia NATO. No que diz respeito ao primeiro aspecto, dá nota do seguinte: ficou claro, na nossa opinião, as razões e as motivações que os Estados Unidos têm com a sua estratégia, decrescendo relativamente à questão do armamento e do belicismo, e isso ficou expresso em dois momentos distintos. O primeiro momento em que o Presidente dos Estados Unidos da América considera refém a Alemanha da Rússia em função dos interesses energéticos, e portanto é o oleoduto, nomeadamente o gasoduto a ser construído entre a Rússia e a Alemanha, a levar ao Presidente dos Estados Unidos a acusar a Alemanha como um aliado da Rússia e, portanto, um inimigo. A expressão é, inimigo é um exagero, mas a colocá-lo no âmbito dos reféns dos russos, acusou a Alemanha de dar milhões à Rússia, de que serve a NATO se a Alemanha paga à Rússia bilhões de dólares em gás e energia, e, portanto, os Estados Unidos foram fazer a defesa dos seus interesses geoestratégicos na não construção do gasoduto entre a Rússia e a Alemanha, apontando um adversário aqui. Passados uns dias em Helsínquia, o mesmo Presidente dos Estados Unidos avança com aquilo que é a guerra comercial com a Europa, nomeadamente indicando a Europa como um dos rol dos inimigos a considerar por parte da sua estratégia, o que confirma que os Estados Unidos da América têm uma visão de defesa dos seus interesses no conflito geopolítico com outras superpotências e não têm nenhuma outra preocupação. E, portanto, é lamentável que os dirigentes europeus alinhem nesta estratégia de uma forma mais ou menos de yes man, sem qualquer postura crítica e sem pôr travão a este mesmo cenário. Porque, efetivamente, é isso que se trata. Ainda por cima, num cenário muito complicado do ponto de vista da União Europeia, com o crescimento dos partidos e dos governos mais de extrema-direita, que o Sr. Ministro bem conhece. E, portanto, nós olhamos para este cenário com grande preocupação e como é que a Europa se posiciona sobre esta matéria. Já que no que diz respeito a Portugal, a nossa posição não há de ser surpresa para o Sr. Ministro nem para os Srs. Deputados, mas é de uma clara oposição àquilo que é o alinhamento com esta estratégia NATO, os 2% até 2024 e a sua escalada belicista, que não tem, na nossa opinião, nenhum fundamento no interesse nacional, visa apenas e sim alimentar uma estratégia de terceiros. E Sr. Ministro, o Sr. Ministro abordou esta matéria em resposta a outro grupo parlamentar, mas nós reiteramos, é que esta carta, ainda por cima a versão que foi distribuída em inglês, coisa que não fica muito bem num Parlamento Nacional distribuir documentos em inglês, mas seja como for, cá foi considerada, dar nota do seguinte, é que o mesmo Primeiro-Ministro que assina esta carta do aumento da despesa para a NATO é o mesmo Primeiro-Ministro que, quando da inauguração do IP3, salvo erro do IP3, diz que, pois, há dinheiro para umas coisas, não há dinheiro para outras. E colocou o cenário da despesa, salvo erro, de 300 milhões para o IP3, como, pois, há dinheiro para isto e não há dinheiro para a saúde, ou não há para as progressões, ou não há para isto e não. Pronto, Sr. Ministro, é aqui, há dinheiro para a estratégia NATO, não há dinheiro para outras coisas. Porque o Sr. Ministro sabe muito bem que, em sede de discussão do orçamento, o Governo é muito pronto em dizer que há limitações orçamentais, e isso todos nós sabemos, o dinheiro não é um recurso infindável, e portanto temos que gerir opções, e a opção do Governo está aqui,
apostar no reforço do investimento da defesa, apontar 2% do PIB para satisfazer estratégias de terceiros e não para algo que tenha interesse para o nosso país, e já lá irei desenvolver sobre esta matéria. E, portanto, Sr. Ministro, a questão é esta, é que se há dinheiro para isto, depois o Governo não terá muita legitimidade de dizer para que não há dinheiro para resolver os problemas das progressões dos militares nas Forças Armadas, não há com certeza problema para resolver os problemas dos trabalhadores da administração pública, da saúde, da educação, porque com certeza essas serão prioritárias relativamente a esta estratégia que, como disse, não visa responder aos problemas dos militares nem às necessidades das Forças Armadas, nem para responder às missões constitucionalmente consagradas no nosso entendimento. E, portanto, Sr. Ministro, coloco a seguinte questão muito rapidamente. Das opções que foram consideradas, o Sr. Ministro falou de duas, eu queria abordar estas duas, KC-390, como é que o Sr. Ministro vê a perspectiva e todo o seu discurso se o mantém em função da aquisição de 80% por parte da Boeing da Embraer? E como é que fica a estratégia nacional e como é que ficam os interesses nacionais agora que a Boeing pôs a mão na Embraer, porque o Governo brasileiro, na véspera de um jogo de Brasil-Bélgica, decidiu vender a Embraer e 80% do seu capital. Como é que fica a estratégia nacional e o interesse nacional nesta matéria? Segunda questão. O Sr. Ministro referiu-se à questão do navio polivalente logístico, dizendo que não é militarista. Como é que o navio, que tem a única função, ou função primordial, porque multifunções todos os equipamentos militares são, mas um navio que tem como função primordial projetar forças para o estrangeiro, como é que o Sr. Ministro considera isto como um equipamento que visa a defesa nacional? Isto é claramente um equipamento que visa exclusivamente ou maioritariamente a estratégia NATO de projeção de forças para o estrangeiro e não visa a defesa nacional. E, portanto, aqui sim, é defesa, é dinheiro que vai para a NATO, é dinheiro que é retirado, nem sequer na defesa nacional é aplicado, é exclusivamente ou maioritariamente para os interesses e a estratégia NATO.
Concluiu? Sim, senhor. Sr. Ministro, faz favor.
Eu creio que o Sr. Deputado fez essencialmente questões retóricas, mas pronto, mas eu vou tentar responder. Não vou, como é claro, dar a traçar consigo opções que são manifestamente diferentes no que se refere quer ao conceito da defesa nacional, quer à forma de a interpretar. Só queria insistir que não é a equação, não é há dinheiro para a estratégia NATO, não há dinheiro para outras opções. E não é assim, primeiro, porque não estamos a seguir uma estratégia NATO, estamos a seguir a estratégia nacional correspondendo a uma obrigação assumida perante a NATO, mas também perante a União Europeia, e isso significa muito claramente que o processo de crescimento não é nem de perto nem de longe aquele que o Sr. Deputado, imagino, esteja a antever, tendo eu também que dizer que, tanto quanto sei, não estamos aqui ainda a discutir o orçamento, estamos a discutir a apresentação de um plano de reforço do investimento num quadro plurianual. Tem tudo, Sr. Deputado, tem tudo, mas nós podemos estar, durante todo o ano, de cada vez que eu cá venho, estar a discutir sempre o orçamento, porque tudo tem implicações para o orçamento, ou podemos reservar-nos para o momento em que haja uma proposta onde se descreva a concretização do que é o reforço que pretendemos para a defesa. Em segundo lugar, e não menos importante, e como de facto o próprio Primeiro-Ministro esclareceu, esta estratégia de crescimento é uma estratégia virtuosa. E é uma estratégia virtuosa porque, em primeiro lugar, aposta muito na possibilidade de financiamento da inovação e do desenvolvimento tecnológico, que o Sr. Deputado com certeza não contestará, aposta muito na qualificação do emprego e na atração de investimento, que o Sr. Deputado com certeza não contestará, e aposta muito, sempre que possível e legalmente possível, na indústria nacional, que eu também estou certo que o Sr. Deputado não porá em causa. E, portanto, tenho que lhe perguntar mais uma vez como é que espera que se possa reforçar a indústria naval se não houver encomendas à indústria naval. Como imagino também... como imagino também que o Sr. Deputado não esteja à espera que a defesa aposte em navios de recreio, isto significa que temos que contribuir com algo que possa ter uma dimensão que reflita a dimensão de soberania, como aliás acontece no cluster em Évora. E há que ter presente uma coisa que eu acho fundamental. Não se pode ter o melhor dos dois mundos. Não se pode, não podemos nós como cidadãos, e estou certo nisso, partilhamos o contentamento, ter um cluster aeronáutico em Évora que atrai empresas como a Airbus através da Macacrome, que atrai a Embraer, veremos se é Boeing, e suponho que ninguém contesta, nem considera que é errado, nem considera que é contribuir para o esforço militarista do mundo, e ao mesmo tempo esperar que não haja consequências que daí advêm. E, portanto, do que se trata é de conseguir que, sendo possível, esse investimento, essa despesa, seja criadora de valor e seja criadora de desenvolvimento, como acontece relativamente ao têxtil técnico, como acontece relativamente ao calçado técnico. O Exército, para lhe dar um exemplo, para não pensar que resulta tudo do reforço do orçamento, o Exército trabalhou profundamente com a indústria e com a academia para desenvolver os seus novos fardamentos que vão ser já utilizados na próxima projeção para a RCA. Isto é bom ou é mau? Eu acho que é bom. Eu acho que é bom porque qualifica a indústria, porque representa uma aposta na qualificação tecnológica e porque melhora as condições das nossas Forças Armadas. Esse é um aspecto que eu não posso deixar de apontar, da mesma maneira que não posso deixar de apontar que se Portugal ficar de fora do financiamento europeu que se desenha para o quadro 21-27, eu acho que perdemos uma oportunidade importantíssima de acedermos a fundos europeus cruciais para o desenvolvimento do nosso tecido industrial e para termos uma visão para o país que passe essencialmente por uma dimensão de soberania, muito menos pela dimensão militarista que o Sr. Deputado acredita que é exclusiva. Para utilizar a sua expressão, a Boeing pôs a mão na Embraer. Eu não sei se pôs a mão ou se não pôs. Sei que a Embraer não é portuguesa. A Embraer não é portuguesa, a Embraer é brasileira. E que o acordo que é feito por empresas, instalar com reflexo em Portugal, não cabe ao Governo comentar. O Governo não tem que comentar se prefere a Boeing, se prefere a Embraer. O que o Governo quer é que continue a aposta de quem detém a Embraer ou quem venha a deter uma parcela da Embraer ou da Zogma, vamos ver o que é que nos reserva o futuro, que contribuam e continuem a contribuir para a qualificação, neste caso, do cluster aeronáutico de Évora, como esperamos. Eu naturalmente que acho que sim, senão não estava a dizer isso. Se houvesse qualquer intenção que nos tivesse sido transmitida ou intuída de retirada do investimento, acharíamos negativo. Não temos qualquer indício que aponte para isso. Do mesmo modo, também em relação à Zolma. Quanto ao navio polivalente, a valência de proteção civil é indiscutível. É indiscutível. O Sr. Deputado conhecerá, talvez, o Plano Nacional de Regresso, que este Governo já adotou, e que é um instrumento de banda larga pelo envolvimento aprofundado do Ministério da Administração Interna, do Ministério da Defesa, do Ministério dos Negócios Estrangeiros, destinado a ter uma capacidade credível para, se necessário, acorrermos, por exemplo, a situações de catástrofe humanitária ou acorrermos à proteção de nacionais do estrangeiro. Não é preciso ir tão longe quanto pensa. Basta pensar, infelizmente, no que já aconteceu nos Açores. Basta pensar no que já aconteceu nos Açores e é em tempo de vida de homem para sabermos como é crucial um Estado ter esse tipo de capacidade para, em tempo útil, poder acorrer de forma cada vez mais eficiente e mais eficaz à proteção das populações. Basta a circunstância de Portugal ser um território descontínuo para fazer compreender que... Sr. Deputado, o Sr. Deputado tem noção de qual é a capacidade de evacuação de um NPO? Um navio polivalente logístico de tamanho razoável tem capacidade para evacuação de algumas centenas de pessoas. Acha que é comparável a um NPO? É que não é comparável. E para além disso, como também com certeza saberá, um navio polivalente logístico, entre outras valências, tem capacidade hospitalar. O NPO também tem capacidade hospitalar? E, portanto, nós estamos a falar, justamente como o próprio nome indica, de um instrumento crucial, não só de soberania, como de afirmação da soberania, como de reforço da proteção de pessoas, sejam elas nacionais ou não. Recordo que vários países já solicitaram, em determinadas situações, apoio de Portugal, que Portugal, por razões óbvias, não podia dar, porque justamente não estava dotado desta capacidade. Ora, se esta capacidade puder vir a ser desenvolvida por nós, não consigo ver em que é que ela exprime a tal dimensão exclusivamente militarista a que o Sr. Deputado fazia referência. E termino com outro exemplo. Projeção de forças não é só para a NATO. A projeção de forças, e digo com muito orgulho, olhando para aquele que é o empenhamento das nossas forças por esse globo fora, envolve a União Europeia, envolve as Nações Unidas, e neste momento, a propósito das Nações Unidas, como sabe, embora também não tenho dúvidas que o NPO dificilmente chegará à República Centro-Africana, mas envolve dimensões que vão muito para lá daquela ideia de que estamos exclusivamente envolvidos em missões NATO. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado. Faz favor.
Sr. Presidente, eu queria, muito obrigado, eu queria pedir aos coordenadores dos grupos parlamentares que permitissem a inscrição do Sr. Deputado Miranda Calha, Presidente desta Comissão, nesta última ronda, no final da ronda, ou seja, não na posição tradicional do Partido Socialista em segundo lugar, mas no final, dando ao Sr. Presidente da Comissão também a possibilidade de falar nesta ronda. Se não visse inconveniente, nós pedíamos para que o Sr. Deputado Miranda Calha falasse em último lugar, porque para nós, Partido Socialista, é muito importante a opinião do Sr. Deputado Miranda Calha neste debate sobre a NATO.
Obrigado, Srs. Deputados. Portanto, agora vamos à última volta, não é? São 3 minutos. O Grupo Parlamentar do PSD, é o Sr. Deputado Costa Neves, tem a palavra, faz favor. Agora é tudo de seguida. Depois, no final, o Sr. Ministro responde.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Deputados. Para mim foi sempre tudo de seguida, portanto, da primeira vez e da segunda vez. E eu, da segunda vez, vou prescindir da intervenção, Sr. Presidente, porque a minha questão essencial tem a ver com uma melhor percepção dos dois cenários e do que o fundamenta. E nós temos N probabilidades ao longo das próximas semanas, dos próximos meses, de fazer esse aprofundamento, portanto, não vou ser tão estrito que queira todas as respostas hoje. São questões que têm que ser amadurecidas e são questões essenciais e, portanto, por mim, está feito. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Agora não foi de corrida, foi muito lenta mesmo. Então, agora é o grupo parlamentar do... O Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, faz favor. João Vasconcelos, Vice-Presidente da Comissão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só duas ou três questões, Sr. Ministro. Em primeiro lugar, agradecer as respostas que produziu em relação à minha intervenção. A segunda questão tem a ver, e o Sr. Ministro já se referiu, grosso modo, a algumas situações. Portanto, na cimeira da NATO em Bruxelas, portanto, vários pontos, enfim, várias áreas em que a mesma incidiu, aumento das despesas militares, a adaptação da estrutura do comando da NATO, que o Sr. Ministro já falou, portanto, também se falou na luta contra o terrorismo, a defesa cibernética, se o Sr. Ministro puder dar alguns detalhes sobre esta questão, a defesa cibernética, a adesão da NATO à República da Macedónia do Norte, a iniciativa de prontidão. Penso que a iniciativa de prontidão terá a ver com os 430, que o Sr. Ministro também já falou. Gostava de saber se já há algo pensado da parte do Governo em relação a estes 430, se é batalhão mecanizado, se Portugal vai participar no esquadrão aéreo, nas embarcações de combate, se de facto já existe alguma coisa pensada a esse nível. Por outro lado, Tomé Cimeira da NATO se debruçou sobre outras questões e esta, mais concreta, a importância do Hub de Nápoles na coordenação de informação entre os aliados. Portanto, eram estas questões que desejaria que o Sr. Ministro, enfim, esclarecesse. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado João Rebelo. Já passou. Então, o Sr. Deputado Jorge Machado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, só para reiterar alguma argumentação. O Sr. Ministro utiliza as questões da produção nacional, utiliza as questões do desenvolvimento dos clusters e da indústria para não ir ao fundo da questão. Como é óbvio, não há nenhum grupo parlamentar aqui presente que esteja contra o desenvolvimento da indústria nacional, que esteja contra a criação de emprego, contra a produção e a capacidade do nosso país de produzir, mesmo nesta área da defesa. Isso não está em cima da mesa, e o Sr. Ministro sabe muito bem, e é por isso que utilizei esse argumento, para tentar não ir à discussão. E eu, para lhe facilitar a vida, ou para não lhe facilitar a vida, coloco-lhe a seguinte hipótese. Porque é que, em vez do navio polivalente logístico, que tem como missão principal projetar forças, isto é, permitir à nossa Armada deslocar-se muito para além do território nacional, projetar forças para outro ponto qualquer do globo, porque é que, em vez de apostar no navio polivalente logístico, não se aposta a sério na classe de navios do NPO, de navio polivalente, no navio patrulha oceânica? Os navios patrulha oceânica têm uma missão de defesa nacional, de presença do território, muito importante. O Sr. Ministro sabe que a maior parte do território, ou uma boa parte do território, está desguarnecida. Está desguarnecida porquê? Porque não temos NPOs. Temos problemas nos Açores, na Madeira. Temos problemas no norte do país. Porquê? Porque não temos NPOs. Vai ser, breve prazo, iremos ter mais um em funções na Marinha Portuguesa. A partir de sexta-feira, o SINES. Muito bem. Tem uma missão de defesa nacional, do território, de presença. Terá o nosso acordo. Agora, o custo do navio para o livramento logístico é incomensuravelmente maior do que um custo de um navio patrulha oceânico e tem, essencialmente, a função de projeção de forças. Quer fazer a discussão por aí? Podemos fazer aí. Aí joga-se a capacidade de defesa nacional, também com a vertente de apoio às situações de catástrofe e ajuda humanitária que os navios patrulha oceânica também têm. Em bom rigor, qualquer equipamento militar pode ser utilizado. Um F-16 pode fazer a evacuação de uma outra pessoa, se for preciso. Não, porque o Sr. Ministro está na cabeça, mas em abstrato, eu estou a ridicularizar o seu argumento, porque o Sr. Ministro diz que o navio polivalente logístico tem comissões de proteção civil. Se queremos um equipamento para proteção civil, então não precisamos ter nenhuma característica militar. Então, Sr. Ministro, a questão que lhe quero colocar é, em vez de polivalente logístico, patrulha oceânico. Então, aí não temos argumentos de defesa da indústria e de defesa da capacidade nacional. Opte-se pelo navio patrulha oceânico e não se faça à vontade à NATO, que quer o navio polivalente logístico, para projetar forças para o estrangeiro, coisa que não tem grande interesse para o nosso país.
O Sr. Ministro. O Sr. Ministro.
Então, não é o Sr. Ministro. Não é o Sr. Deputado?
Isto é uma coisa. Mas, pois, é um bocado complexo isso. Mas a questão que estamos aqui a analisar da nossa participação nesta Cimeira da NATO, penso que todas as questões, de maneira geral, foram aqui respondidas pelo Sr. Ministro. E penso que estão dentro do espírito daquilo que era preciso fazer. Eu queria dizer que, de mim, para as coisas mais relevantes que foram aprovadas, e aquilo é um documento de 79 pontos, o que quer dizer que houve necessidade de conter ali todas as sensibilidades, e como se sabe, no âmbito da NATO, há evidentemente decisões que são tomadas por consenso. Eu destaco três ou quatro pontos relevantes. Em primeiro lugar, a questão cyber. porque é uma componente dos nossos dias e é uma componente que está intimamente ligada às questões da segurança. E não foi aqui referido, mas eu referia que foi criado, ou vai ser criado, um centro de operações cyber que será localizado na Bélgica. E, portanto, vai ser dada uma dimensão e um esforço nesse contexto muito grande. Depois, a outra parte que é relevante tem a ver com o terrorismo, porque aí também foi feita uma afirmação entre todos os países no sentido de afirmarem a sua solidariedade naquilo que for necessário fazer para combater essa situação nos nossos dias, que é precisamente o terrorismo. E há uma outra parte que também me parece importante e que demonstra a vitalidade também da NATO, é que houve um pedido de adesão que foi aceito e, portanto, foi feito um convite para um novo país passar a integrar a NATO. É a Macedónia, que adotou o título Nova Macedónia e que... Nova Macedónia é o título, é o nome do país, e, portanto, foi convidado a entrar, o que demonstra que há algum tipo de adesão, porque ninguém é obrigado a entrar, de vontade e de entendimento do que é que significa a NATO, que vai comemorar 70 anos para o ano, num contexto de segurança e de preservação da paz. E penso que são elementos essenciais que estão neste documento. Além da outra parte um pouco mais folclórica dos acontecimentos que são mais mediáticos, todas as pessoas comentam, mas há uma coisa que é verdade, foi feita nesta cimeira mais uma vez uma reafirmação na sua solidariedade e na sua coesão, e isso é inequívoco. É absolutamente inequívoco e basta só o exemplo de entrar outro país e dentro em breve, se calhar a Bósnia-Herzegovina também será convidada para integrar a NATO. Portanto, há aqui uma evolução positiva em todos estes aspectos. E fiquei contente naturalmente com aquilo que é a posição de Portugal na sua afirmação em termos da NATO, é um país leal em termos da organização e que naturalmente respeita aos compromissos que são firmados internacionalmente e, portanto, essa dimensão foi aqui acrescentada à participação de Portugal e isso naturalmente é positivo não só para aquilo que significa a nossa soberania, mas também aquilo que significa o prestígio de Portugal. Por isso, eu penso que foi uma cimeira muito interessante, com aspectos relevantes que nós podemos aqui destacar. E já agora, em relação às questões da indústria de defesa e dos equipamentos, eu estou muito de acordo com aquilo que foi o relatório feito pelo Sr. Deputado João Vasconcelos acerca do Fundo de Defesa da NATO, porque aqui indiciou aquilo que são os pontos essenciais do Fundo da Defesa e que é precisamente promover os programas de cooperação e apoiar as atividades de investigação e desenvolvimento, é promover a competitividade e a capacidade de inovação e é, portanto, abordar as questões da segurança e da cibersegurança, do controle de fronteiras, guarda costeira, transporte marítimo e por aí adiante. Ou seja, aquilo que se faz em termos de aquisições neste campo são também investimentos, porque têm um efeito multiplicativo. O caso que nós aqui verificámos sobre aeronáutica é significativo porque começou por precisamente a entrada de um parceiro em termos da Zogma e houve aqui, portanto, uma multiplicação de iniciativas e concretização de indústrias que é muito relevante para o país porque dinamiza a atividade económica, cria postos de trabalho e é naturalmente importante para a nossa afirmação em termos internacionais. E já agora queria dizer que quanto ao LPD, há um caso concreto que já nos aconteceu e que tínhamos tido necessidade de ter o LPD. Foi quando houve um colapso na Guiné-Bissau e houve necessidade de deslocar, nos anos 90, portanto, 98, tivemos a necessidade de deslocar algumas dos nossos equipamentos da Marinha e houve necessidade inclusive de precisamente ter à nossa disposição um navio desse tipo para poder fazer o embarque dos portugueses que estavam na Guiné-Bissau na altura. Estava-se num período de grande perigosidade e naturalmente o LPD também tem este tipo de atividades e também tem este tipo de situações. Portanto, é um navio logístico que pode servir para projetar, mas também pode servir para ser utilizado como meio de saída, portanto, e de evacuação em termos de algumas situações que possam ter perigosidade para as nossas comunidades. Deve ser entendido nesse mesmo contexto. E penso que são as questões que me surgem dizer nesta surpresa que me fez aqui o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, mas pronto, é aquilo que eu ouso dizer sobre as questões da Cimeira da NATO e considerar para todos que a NATO é uma organização das mais bem-sucedidas no mundo, que vai comemorar 70 anos e que naturalmente terá com certeza um maior sucesso no futuro. E mostra todos os países que entraram a leste tinham dois desígnios nos seus países. Os desígnios era entrar na União Europeia por causa das questões de desenvolvimento e ao mesmo tempo entrar também na NATO por causa das questões de segurança. Portanto, não aconteceu que claudicasse esta organização. Estes problemas de... Os problemas de burden sharing é um assunto que já tem muitos anos na vida da NATO. Durante muitos anos sempre se tem vindo a discutir qual era a dimensão da participação de outros países na organização NATO. E, portanto, esse problema agora teve uma aproximação mediática mais forte pelas razões que todos conhecem, não é? Especialmente para alguns protagonistas, mas não está em causa aquilo que é o progresso e a evolução desta aliança, que é considerada em termos internacionais e é, obviamente, um fator e produtor de segurança no mundo. Portanto, Sr. Deputado, não sei, agora dou a palavra ao Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente, pelas sábias palavras e vou então responder às questões colocadas inicialmente pelo Sr. Deputado João Vasconcelos. Começava pelos 430, como tive ocasião de dizer na minha intervenção inicial, é algo que representa um salto qualitativo em termos operacionais muito importante, mas também é um conjunto de objetivos muito ambicioso mesmo. Quer em termos quantitativos, quer diria eu em termos operacionais, o último 30 dos 30 dias parece-me muito, muito exigente. Para isso, o que foi pedido foi o parecer das autoridades militares, dos diferentes ramos, que têm até ao fim do ano para dar esse parecer e para exprimirem, no fundo, aquela que é a sua visão sobre o modo como podemos ou não contribuir para o desenvolvimento desse esforço. Portanto, o seu dono, essa é uma questão claramente operacional, aquilo que se tem que fazer, como isto tem que fazer, é devolver aos ramos para eles fazerem a leitura operacional e para proporem para eventual decisão política. Relativamente à parte cyber, foi importante aquilo que disse o seu deputado Miranda Calha, a criação do Centro de Operações para o Ciberespaço, em Mons, na Bélgica, para potenciar o conhecimento situacional e a coordenação das atividades operacionais da Aliança neste domínio. Isto implica uma alteração significativa em relação ao universo do Centro Cyber de Tallinn, que, de facto, é muito importante, que de facto tem uma dimensão essencialmente doutrinal, reflexiva. Este, pela primeira vez, no âmbito dos centros nascidos na esfera da NATO, tem uma dimensão operacional. E para ter uma dimensão operacional, voltamos àquela questão que há um bocado foi glosada. Cada vez mais é importante que os países percebam que definitivamente o espaço cyber é um novo domínio operacional. E a minha convicção de que Portugal, se nunca terá, nem tem vocação para ser uma enorme potência militar tradicional, pode ter um nível de qualidade e de qualificação nesta área perfeitamente compaginável com os Estados, não diria os de topo do mundo, mas num plano muito superior àquela que é a nossa dimensão física ou capacidade financeira. portanto, essa é uma aposta muito importante. Primeiro, do ponto de vista estratégico, temos interesse em apostar em áreas onde podemos atingir a excelência. Segundo, não é menos importante acentuar como o futuro demonstrará, como já está a demonstrar hoje em dia, que essa vai ser uma das fragilidades mais exploradas por adversários, sejam eles públicos, privados ou de natureza dificilmente determinável. Acredito também que há muito a fazer até termos uma noção exata do ponto de vista jurídico, do ponto de vista operacional, sobre todas as consequências que se extraem de uma declaração sobre um quarto domínio operacional. Há muito ainda a fazer. Há uma regra que parece já não ter exceção. Hoje em dia, mesmo quando há o recurso a meios tradicionais, há já sempre também o recurso a meios, entre aspas, não tradicionais, mais modernos, mas com um potencial de consequências para o Estado destinatário que pode não ser menor ou de menor envergadura prática. Veja-se o ataque que foi lançado contra a Estónia já em 2007, para perceber o que pode acontecer a um Estado perante um ataque avassalador e relativamente ao qual não tem defesa suficiente. O Hub de Nápoles. Portugal deu o seu contributo e, portanto, vamos finalmente, embora com uma contribuição que não é excessiva, porque não temos capacidade para tal, também demos o nosso contributo através da designação dos nossos nacionais naquele Hub. Eu acredito realmente que o Hub pode ser um instrumento importante para se conseguir uma coisa que, a meu ver, a organização ainda não tem conseguido, que é alterar a sua forma de pensar muito convencional e que se adapta muito mais às ameaças típicas do chamado flanco leste, para ameaças muito menos convencionais, e não estou a falar de cyber, estou a falar de grupos não estaduais, estou a falar da associação entre regiões profundamente instáveis a grupos armados, mas também podem ter uma dimensão ligada ao crime internacional ou ao terrorismo transnacional. Acho que é tempo da organização ganhar competência, porque ganhando competência também tem maior facilidade em alocar meios para um fim facilmente entendível. Relativamente às questões do Sr. Deputado Jorge Machado, chamava a atenção para o seguinte: o robustecimento da nossa capacidade no que se refere aos NPOs é muito significativo. Nós estamos a falar de um universo de 4 para um universo de 10, portanto, mais duas vezes e meia o universo atual. Estamos a falar, além disso, de um projeto que na atual LPM tinha verbas simbólicas de 500 mil euros. A ideia era o que vier a seguir que arranje. E, portanto, esse dinheiro vai ter que ser arranjado. Este é um projeto nacional ligado à capacitação do Estado. E, portanto, se é de aplaudir o projeto de lançamento dos 4 primeiros NPOs, por meio de razão, queremos que o investimento em mais 6 preenche plenamente os objetivos que referiu. Depois, o seu debate pode não gostar do... Já vi que não só não gosta, como detesta a ideia do navio polivalente logístico. Eu posso lhe garantir duas coisas. Primeiro, o navio polivalente logístico não responde a nenhuma exigência NATO. Ou seja, não está, não responde. Aliás, esperamos isso sim, é convencer a NATO que na definição de lacunas capacitárias nos atribui a incumbência de fazer um LPD, ou seja, que na definição de capacidades que a NATO exige aos seus membros, o NDPP, mas também o CDP, o Capacity Development Building Program, que está a ser desenvolvido na União Europeia, não lhe escondo que prefiro mil vezes que seja algo que nós achamos a priori que corresponde ao interesse nacional, do que seja algo a que nos vemos obrigados a aceitar na tal definição das lacunas capacitárias. Deve apostar-se, mesmo o preenchimento dessas lacunas, naquilo que o país acha que corresponde àquilo que eu disse anteriormente. Temos mais vocação marítima e isso corresponde de facto a um desígnio. E acredito que eu não estou a vender, eu não tenho nenhuma participação nos LPDs, acho que acredita em mim. Aliás, não me importava, mas não tenho. Mas não tenho. Mas acredito profundamente que situações como a que o ano passado nos foi suscitada, mesmo no quadro da Cplp, pode ser um instrumento de política externa muito importante. Recorda-se com certeza a catástrofe no Fogo, foi-nos pedido auxílio e não tínhamos nada a não ser uma fragata para acorrer a algo que tinha uma dimensão humanitária, claramente humanitária.
E chamo também a atenção, finalmente, que o conceito de navio polivalente logístico pode contemplar a do navio reabastecedor. Pode ser um navio reabastecedor. Ora, se olharmos para... É um dos meus navios preferidos, não escondo, o Berrio. Mas o Berrio, se não tem a minha idade, não anda nada longe, o que mostra a sua... O que mostra a sua vetustez. Basta ter uma idade próxima da minha para estar próximo da vetustez. Se olharmos para esse facto, nós compreendemos que mais tarde ou mais cedo, suponho que não defenda, que não tenhamos um navio reabastecedor. Mais tarde ou mais cedo vai ser enfrentada essa questão. Então, ao menos, seja enfrentada estrategicamente, como um projeto nacional. Também lhe posso dizer tranquilamente que não é para amanhã, nem para depois de amanhã. Estamos a falar do universo até 2024, que é também o tempo necessário para se conceber isto como um plano a desenvolver e a ter, no fundo, a capacitação tecnológica e de planeamento que eu espero tenhamos possibilidade de desenvolver. Portanto, repito, as opções no imediato contemplam essencialmente o KC e os NPOs, as opções no médio prazo entenda-se de preferência até 2024, contemplarão dentro de algo que é um processo de revisão da LPM e, portanto, com a margem também de propositura dos ramos e do Senqva para isto tudo funcionar bem e haver uma consensualização estratégica e nacional de objetivos em capacidades, isso é algo que, a nosso ver, corresponde plenamente aos objetivos de soberania, aos objetivos de duplo uso e de projeção que eu tive ocasião de desenvolver. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Bom, então estão encerrados os nossos trabalhos por hoje. Já temos uma representação.